política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A novela Taboquinha, ela continua e caminha para um final surpreendente. Surpreendente porque quando há um resultado em que todos saem ganhando, torna-se surpresa. Já que nos últimos anos, todos os resultados que se tem em relação ao grupo Taboquinha foram tremendamente ruins e foram situações de rompimento. Agora, claro, existe uma ampla possibilidade desse rompimento durar e continuar durante toda a eleição, inclusive com dois candidatos a deputado federal. Isso é o que se cogita hoje nas ruas. O deputado José Augusto Maia indicou o seu candidato. Não há mais nenhuma contrariedade no que diz respeito à indicação do deputado para que o candidato seja Ricardo Teobaldo, ele que foi eleito prefeito de Limoeira. Eu já expliquei aqui algumas vezes, renunciou ao mandato de prefeito para ser candidato ao cargo de deputado estadual. E é um nome que tem a ajuda, tem a atenção do PTB no estado de Pernambuco. O Ricardo seria o favorito para nessa indicação de José Augusto, e essa comunicação já foi feita ao grupo. O grupo já está sabendo que o candidato de José Augusto, de fato, será Ricardo Teobaldo. Agora, o que se esperava, né, que houvesse uma certa naturalidade nessa indicação, não aconteceu. Os candidatos Tonho do Pará e Ernesto Maia precisariam somar votos com esse candidato. Precisaria haver uma troca de votos, algo que justificasse uma troca de apoio, já que todos precisam ser eleitos. E aí surgiram as informações de que o Toninho do Pará teria confirmado a adesão ao Ricardo Teobaldo, mas Ernesto Maia não. E ontem, o candidato Ernesto Maia, junto com vereadores do grupo, tiveram a reunião no PTB, no Recife, e lá estiveram junto com o Ricardo Teobaldo, para colocar na mesa, de fato, aquilo que o grupo espera e precisa para que todos se unissem em torno do nome dele, já que o candidato preferido para o Ernesto Maia seria o Luciano Bivar, que é do mesmo partido, e que prometeria a ele troca de votos em outros municípios. Teria essa viabilidade eleitoral nas duas candidaturas. Mas aí houve a reunião com Ricardo Teobaldo. E ontem o grupo saiu com uma possibilidade muito forte de que a união aconteça em 100% do grupo com o candidato Ricardo Teobaldo. Segundo as informações que eu tenho, dependeria agora de uma segunda reunião, dessa vez com a presença do deputado José Augusto Maia, para que esse conjunto todo fosse celebrado. O que seria melhor para o grupo Taboquinha, porque seria um discurso só. Na mesa de discussões com o candidato de Limoeiro, ficou definido também alguns pedidos voltados para o município, já que Santa Cruz é uma cidade também politizada. Existe uma parcela da população que vota cegamente, vota em bloco, vota na indicação que fizerem, e o candidato pode ser um João Ninguém, que as pessoas vão estar votando do mesmo jeito. Mas existe também uma parcela da população que faz uma análise, uma observação, e vai querer saber qual o histórico desse candidato e o que ele propõe, quais são os compromissos dele para a cidade, apesar que compromisso de política, infelizmente, a população está meio desacreditada. Mas é preciso que se tenha pelo menos um discurso. Não se pode ter apenas vantagens políticas na troca se não houver algo de benefício voltado para a população. E aí essa questão também foi colocada à mesa para que houvesse alguns compromissos e que a população saísse também na vantagem e tivesse um motivo para aceitar uma candidatura de uma pessoa de outra cidade. Isso também foi discutido ontem com o Ricardo. Então, ficou definido essa segunda conversa. E aí a novela Taboquinha, ela segue com mais alguns próximos capítulos, mas agora com a possibilidade de um fechamento total. Se isso acontecer, o grupo sai dividido nas candidaturas estaduais, mas sai com a candidatura única para deputado federal. Hoje, a maior possibilidade seria mesmo o nome do Ricardo Teobaldo, inclusive com o apoio também do bloco político do candidato Ernesto Maia. Esse conjunto, esse apoio, ele pode ser fechado, e essa definição, ela acontece até a próxima sexta-feira.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 7 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate para as cidades do interior de Pernambuco. A você o nosso abraço, e a partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu começar o programa com uma matéria que saiu no portal UOL, sobre a entrevista que foi concedida ontem pelo candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Inclusive, ele disse que não pretende, se foi eleito, não pretende ser candidato à reeleição. Vamos ouvir a matéria.
Portal UOL. Campos ataca Dilma, afaga Lula e diz que quer vencer no Nordeste. Candidato pelo PSB ao Palácio do Planalto, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, apresentou-se em entrevista como candidato do Nordeste. Se concentrou em fazer críticas à presidente Dilma Rousseff, enquanto afagou seu antecessor, o ex-presidente Lula, de quem foi ministro da Ciência e Tecnologia. A sabatina foi promovida pelo portal UOL, Folha, SBT e Jovem Pan. Campos, que afirmou querer vencer a eleição no Nordeste para vencer no Brasil, reiterou que Lula foi responsável por diversas conquistas sociais e dizendo não ver incoerência na sua posição. Questionado sobre se não estava sendo incoerente ao defender Lula e atacar Dilma, o PCBista disse que se Lula fosse o candidato petista, também estaria na oposição. Mas o fato é que quem está disputando não é o Lula. Se o PT tivesse escolhido Lula, nós estaríamos discutindo com ele com a maior tranquilidade, afirmou. Campos tenta colar a sua imagem ao Lula na tentativa de angariar votos, especialmente no Nordeste. Acredito que vou ganhar a eleição no Nordeste e que isso vai me levar a ganhar a eleição no Brasil, disse. Em outro ataque ao desempenho de Dilma, afirmou que não há uma obra importante no Nordeste, iniciada e entregue no governo Dilma. E afirmou que Dilma vai ser a primeira presidente a entregar o país pior do que recebeu. Nas pesquisas de intenção de voto, Campos tem aparecido em terceiro lugar. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no começo do mês, ele estava com 9%.
Tá aí a entrevista de Eduardo Campos, né? Meio que no ataque à presidente Dilma Rousseff e com foco no Nordeste. Essa é a estratégia.
Exatamente, até porque o Eduardo sequer decolou no Nordeste, né? Se nós formos analisar as últimas pesquisas, o Eduardo Campos tem apenas 10% na região Nordeste, enquanto a Dilma tem 52% e o Aécio Neves 9%, né? E isso é o que vem prejudicando o Eduardo Campos, que não vem fazendo o dever de casa. É isso que eu venho abordando ultimamente, porque o Aécio, ele vem fazendo o dever de casa na sua região e por isso que vem crescendo, mesmo que não há grandes passos, mas vem crescendo, principalmente porque vem fazendo o dever de casa na sua região. Já o Eduardo Campos está estacionado aqui na região Nordeste, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Tem quase em torno de 30% do eleitorado brasileiro. Contudo, Ney, tirando aí as questões que já está repetitiva na manchete, que eu não vi muita coisa de nova nessa entrevista do Eduardo Campos, que tornar afagos ao presidente Lula e fortes críticas a Dilma Rousseff, o meu ponto que eu dei uma olhadinha aqui, queria trazer para o ouvinte, é quando ele foi perguntado sobre o episódio do Mensalão, né? Para quem não sabe, Eduardo Campos, ele foi testemunha do ex-ministro José Dirceu no período do Mensalão. E como ele ficou sem discurso para bater nos envolvidos do Mensalão e do governo do PT, do qual Eduardo Campos fez parte até o ano passado, Eduardo Campos resolveu comparar o episódio do Mensalão com a questão da compra de votos da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, né? Essa foi o ponto que mais me chamou a atenção durante essa entrevista. A questão de desvincular o Mensalão, de mostrar que se fosse Lula o candidato estaria ainda em conversa, até porque tem a questão de ter sido testemunha do José Dirceu no caso do Mensalão, e jogou a questão, comparar a questão do Mensalão com a questão da suposta compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, fazendo críticas também ao PSDB, né? E aí a gente começa a observar que está todo mundo numa mesma ligação, né? Está todos numa mesma ligação, todo mundo sendo nivelado por baixo. Quando se vai comentar temas polêmicos como esse, todo mundo começa a se nivelar por baixo, né? Isso é o que complica uma eleição que vai nada mais nada menos do que decidir o futuro do nosso país.
Agora, quando ele fala que quer vencer o Nordeste para vencer no Brasil, não causa uma impressão que isso pode prejudicar a campanha dele no Sudeste e no Sul do país, não?
Até porque ele mesmo, em outra entrevista, estou tentando lembrar aqui a qual foi o portal, ele abordou que a situação no Rio, São Paulo e Minas não é fácil. Não é fácil porque ali já tem uma polarização PT-PSDB, né? E aí, como eu estava dizendo, ele precisa vencer o Nordeste. O Nordeste é a segunda maior região eleitoral do país. Quase 30%. 30% do eleitorado está aqui no Nordeste. E desse 30%, a Dilma tem em torno de 50% da intenção de voto nessas atuais pesquisas. E o Eduardo Campos tem de 10 a 11 e o Aécio de 9 a 10. Ou seja, Eduardo Campos, por ser do Nordeste, ter se apresentado ontem como candidato do Nordeste, só que o próprio eleitor nordestino ainda não se identificou com o Eduardo Campos. Vai precisar apontar a partir de agora no guia eleitoral, onde Eduardo tem em torno de 2 minutos, para tentar se apresentar de fato como candidato do Nordeste. Que até o momento, se for pelas pesquisas de intenções de votos que teve até agora, o próprio Eduardo não decolou, está em empate técnico ali com o Aécio Neves na sua casa, na sua região. Enquanto nas outras regiões, ele vem completamente ainda desconhecido. E aí ele falou de ter, de não, quando foi juntar com a, quando foi fazer a junção com a Marina Silva, da questão da transferência de voto. Ele disse que em nenhum momento isso foi discutido, da transferência de voto da Marina. Mas a gente sabe que a intenção era essa. Só que a Marina até o momento não acrescentou em nada na vida de Eduardo Campos, a não ser a composição da chapa. Porque se for olhar a mesma intenção de voto que o Eduardo tinha antes da junção da Marina, isso há praticamente quase 6 meses atrás, é a mesma intenção de voto que o Eduardo tem agora, começando o período eleitoral.
8:14, estamos aguardando em instantes o contato de Inaldo Sampaio, vamos falar também sobre esse assunto, a repercussão, a entrevista de Eduardo Campos. Essa entrevista, inclusive, reuniu vários portais, né? O portal UOL, a Folha, a Rádio Jovem Pan, e foi uma sabatina composta por vários jornalistas.
E o SBT.
E o SBT, né? É porque o SBT está tão fraco que a gente esquece. Reuniu vários órgãos de imprensa e foram feitos vários questionamentos aos candidatos. Certamente que esse modelo será aplicado também aos outros entrevistados. Eu comecei, Romenique, o programa sobre a situação política, né, do Grupo Taboquinha, mas parece que você não concorda muito comigo, não, né? Você acha que não vai dar Teobaldo, não?
Eu não apostaria ainda minhas fichas em Teobaldo, não. O grupo vem sentando e reunindo, né? Ontem mesmo teve essa reunião, onde foi apresentado podemos dizer, as intenções do grupo de vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, da oposição, e as intenções do deputado, do pré-candidato a deputado federal, ou do candidato a deputado federal, o Ricardo Teobaldo, né, de Limoeiro. E aí a questão vai passar pela viabilidade, como o vereador Fernando Aragão falou na última vez que aqui esteve na Rádio Polo FM, né? E aí eu tento enxergar, Ney, essa viabilidade que o Ricardo Teobaldo daria ao grupo, né? Tanto ao Toninho quanto ao Ernesto Maia, né? Eu não sei se também o Toninho já fechou de fato, até porque isso foi uma reunião, e se Toninho vai só pedir voto para o Ricardo Teobaldo, se esqueceu o Eduardo da Fonte, porque quando era Zé, que era mais importante, o Toninho ainda continuava dizendo que não ia, que ia respeitar os votos de da Fonte, e agora que é Ricardo Teobaldo, que não tem nenhuma ligação com Santa Cruz do Capibaribe, né? Mas aí vai ser pela questão de viabilidade. Qual será a viabilidade que Ricardo Teobaldo dará tanto a Ernesto quanto a Toninho? Repito, estive em contato com blogs da cidade de Limoeiro, da qual eu tenho minhas raízes são de Limoeiro, né? E aí eu entrei em contato com o Evandro Neto, do blog Agreste, o blog Limoeiro em Foco, e entre outros. O Limoeiro em Foco atrás até o apoio de José Augusto Maia, viu, o Ricardo Teobaldo. Mas aí a questão seria a viabilidade. Conversando com alguns desses blogueiros, seria a viabilidade de voto. Talvez a questão seja na viabilidade financeira, de estrutura de campanha e tudo mais. Agora, de voto, vamos ver onde é que tem essa viabilidade. Porque, segundo os mesmos, na região de Limoeiro, essa viabilidade está em baixa. Por quê? Porque Ricardo Teobaldo vem tendo crises políticas em próprio Limoeiro. Eu tinha feito essa explanação aqui, de 10 vereadores, agora só tem 4. E na região vizinha, todas as cidades praticamente estão fechadas, onde tem o apoio, estão fechadas. Ricardo Teobaldo, deputado federal, Zé Humberto, que é o irmão de Ricardo Teobaldo, né, que tem uma ligação tremenda com Armando Monteiro, para estadual. E aí, quais serão essas cidades que serão viabilizadas para Ernesto e para Toninho? A gente lembra que para deputado federal, José Augusto Maia precisou fazer aquela dobradinha com o Cecílio Galvão. Se não fosse aqueles 6 mil votos de viabilidade de Cecílio Galvão lá em Belo Jardim, o José Augusto Maia ficaria atrás do Paulo Rubens e talvez de outros candidatos. Então a viabilidade de voto é importante. E a viabilidade também de emendas que o Ricardo Teobaldo vai ter que prometer, não é? Assim como outros que por aqui vieram, vai ter que prometer para a cidade. Ricardo Teobaldo ainda não é deputado federal, né? Ele vai ter que fazer essas promessas para quando chegar lá. Essa é a situação atual. Mas vamos ver quais serão essas viabilidades que os vereadores tanto buscam com Ricardo Teobaldo.
8:18, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, o candidato a presidente Eduardo Campos concedeu entrevista a um conjunto de mídias, né, SBT, Jovem Pan, e deixou muito claro que o foco dele vai ser no Nordeste. É importante isso ou ele acaba ficando enfraquecido nas outras regiões com esse discurso?
Olha, Ney, eu tenho a impressão que ele não tem outra alternativa a não ser esta, para tentar melhorar o seu desempenho nas pesquisas de opinião. Por quê? No Sudeste, que tem 42% dos eleitores do Brasil, né, são 4 estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, no Sudeste, ele, Eduardo Campos, tem palanque apenas no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande é do PSB e deverá apoiar a reeleição. E mesmo assim, porque o PT saiu da coligação dele. Porque até bem pouco, quando o PT estava aliado, o Casagrande vinha prometendo neutralidade, justamente para não desagradar Eduardo e nem desagradar a Dilma. Mas aí o PT caiu fora e o Casagrande vai fazer a campanha dele lá. Mas em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro, o PSB não tem palanque. Então, o Nordeste é a segunda região do Brasil com maior número de eleitores. Tem 27% dos eleitores do Brasil. O Sudeste tem 42%. Então, ele, Eduardo Campos, tem que, de fato, procurar, de alguma forma, espaço nesta região. Agora, não sei se terá, porque os espaços do PSB no Nordeste também não são grande coisa, né? O partido tem um candidato na Bahia, a senadora Lídice da Mata, que está lá em deverá ser a terceira colocada lá na disputa pelo governo do estado, né? O candidato do governador Jacques Wagner, que é do PT, o ex-secretário Rui Costa, e há o ex-governador Paulo Souto disputando com apoio do DEM, que é o partido dele, do PMDB, do ex-ministro Geddel Vieira Lima, e do PSDB, que é um partido que tem uma estrutura razoável na Bahia, né? O deputado Jutaí Magalhães, etc. O deputado Antônio Bassaí foi prefeito de Salvador. Então, o Aécio tem muito mais estrutura na Bahia do que ele. Aí você vem para Sergipe, o governador Jackson Barreto, do PMDB, que era o vice de Marcelo Deda do PT, que morreu recentemente, né? E aí o Jacques assumiu como vice, é do PMDB, vai apoiar Dilma. Agora o PSB indicou o vice, Belivaldo Alves, se não me engano o nome do cara, mas o palanque lá não será dele, será de Dilma. Aí você vem para Alagoas, o PSB indicou o candidato a senador, o deputado Aloysio Toledo, na chapa do Benedito Lira, do senador Benedito Lira, que é do PP e vota em Dilma. Aí você vem para Pernambuco, tudo bem que tem um candidato, o PSB tem um candidato, deve, naturalmente pelos apoios que tem, é um candidato competitivo, Paulo Câmara. Aí você vai na Paraíba igualmente, o governador Ricardo Coutinho é candidato à reeleição, é do PSB, mas não vai à reeleição com as mesmas forças que ganhou a eleição em 2010, porque o senador Cássio Cunha Lima rompeu com ele, inclusive será um dos adversários dele nessa eleição. Aí você chega no Rio Grande do Norte, o PSB indicou o senador, que foi a ex-governadora Vilma Faria, mas o palanque lá, o Henrique Alves, da boca para fora vota em Dilma, mas o coração é com Aécio. No Ceará, o PSB tem um candidato lá só para marcar a presença, irmã do ex-deputado Sérgio Novaes, que é o presidente do partido lá, 1% nas pesquisas, então praticamente não terá palanque no Ceará. No Piauí, o governador é do PMDB, Zé Filho, mas já declarou que apoia Aécio, e o PSB indicou o senador, o ex-governador Wilson Martins. E no Maranhão, o candidato que lidera as pesquisas, o ex-deputado Flávio Dino, que é do PCdoB, esse está aberto para fazer a aliança com todo mundo, porque ele tem o apoio do PSB, tem o apoio do PSDB e de uma parte do PT. Então, não sei, sinceramente, onde é que Eduardo Campos poderia crescer assim no Nordeste a ponto de se tornar um candidato competitivo, em função da fragilidade dos apoios que ele tem nos 9 estados da região.
O guia eleitoral, Hinaldo, ele deve começar quando? Já a data para início mesmo?
Dia 19 de agosto.
Isso pode mudar alguma coisa no quadro, na estatura política de Eduardo Campos, ou não é suficiente?
Olha, é muito pouco provável, porque ele tem 1 minuto e 49 segundos de televisão Ah, e você, para apresentar uma proposta de governo para o país, né, a ponto de galvanizar um segmento da opinião pública com menos de 2 minutos de televisão, é muito difícil. Não digo que é impossível, mas é muito difícil. Porque o parâmetro que se diz hoje é sempre de Marina, que Marina teve 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e 23 segundos, se não me engano, e teve 19 milhões de votos. Mas aquela eleição de Marina, aquele voto de Marina foi muito mais... Primeiro, foi a candidata da moda, né? A juventude, maciçamente votou nela, a juventude... Eu digo a juventude mais esclarecida dos grandes centros, né? Que é aquele jovem que anteriormente andava com o brochezinho do PT na lapela e depois tirou, jogou fora e precisava abraçar alguma candidatura. E Marina foi a bola da vez, né? Com toda aquela história dela, que é uma história bonita, é uma história, a origem dela, né, seringueira, não sei o quê, e de certa forma foi a chamada candidata da moda, pegou também um segmento aí que
teve protesto, também, né? Teve também, não, daquela questão religiosa, né, há 4 anos atrás, que favoreceu muito Marina, era uma candidata evangélica, que espalhou-se aquele terrorismo que Dilma iria fechar a igreja, seria a favor do aborto, e o Serra também não se livrou disso, enfim.
Favoreceu Marina. Ela teve três vertentes de eleitores. Ela foi a candidata da moda, ela foi a candidata dos ambientalistas, ela foi a candidata de uma parte dos evangélicos, e foi a candidata de um segmento que não queria votar no PT e nem no PSDB. O pessoal que já tinha achando que não, o PT já teve 2 chances, o PSDB também e tal. Então ela se beneficiou de toda aquela conjuntura aí. Teve 19 milhões e 700 mil votos. Mas isso não significa que vai se repetir agora. Né? Vai repetir agora. Agora, de qualquer forma, o Eduardo Campos acredita nesse projeto dele. Você conversa com ele. E nota que ele está, ou pelo menos se diz, absolutamente convencido de que vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Aí a questão de confiança no projeto não se discute. Né? Ele está convencido disso, acha que quando começar a campanha, que o Brasil tomar conhecimento que Marina é a vice dele e tal, que vai para o segundo turno e ganha a eleição. Quando é uma coisa que está na cabeça dele, ninguém tira, e agora é aguardar para saber se os fatos vão confirmar aquilo que ele está prevendo hoje.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação. Para a gente fechar, nós vimos aqui no seu blog, tem a relação daquelas pessoas que vão ser os coordenadores da campanha do Armando Monteiro nas regiões. E no Agreste não tem o nome de José Augusto. Ele pode ficar com a micro-região, né? Ele pode ficar só com essa parte do polo. Mas o Agreste mesmo já tem um coordenador, não é isso?
Exato. É o seguinte, Ney, foram definidos os chamados coordenadores macro, né? Então tem um na área metropolitana, tem um no Recife, tem um na Mata, tem um no Agreste e um no Sertão. Agora, paralelamente, serão escolhidos coordenadores setoriais. Então, eu acredito, é uma questão até de lógica, que aí nessa região do polo, o senador Armando Monteiro deverá ter um coordenador, e o nome natural é o do deputado José Augusto. Não dá para admitir uma segunda hipótese, né? Até porque ele não é mais candidato. E uma pessoa que conhece bem a região, foi prefeito aí de Santa Cruz, deputado federal. Então o Paulo Câmara também está fazendo isso. Inclusive, nem ontem, aqui em Recife, foram definidos vários coordenadores regionais, quer dizer, de micro-regiões, para a campanha de Paulo Câmara. Já são 26 comitês regionais que ele tem instalado no estado. E ontem foram definidos com o ex-secretário de Saúde, Antônio Figueira, que é o coordenador da campanha no interior. Foi definido o nome do ex-deputado Emanuel Bringel, lá de Araripina, para coordenar a região do Araripe e o Sertão Central. O Sertão Central é aquela região de Salgueiro, Terra Nova, Parnamirim, Verdejante, ali é o chamado Sertão Central. Mais para cima um pouco você tem o Sertão do Araripe, e aí já engloba Ouricuri, Trindade, Araripi, Nexu, Bodocó, Santa Filomena. Essas duas micro-regiões estão sob responsabilidade do ex-deputado Emanuel Bringel. Foi prefeito da Araripina duas vezes, foi deputado e é uma figura que tem muita força política lá naquela região. E o coordenador da micro-região do São Francisco e do Sertão de Itaparica, o Sertão de Itaparica é aquela região de Petrolândia, de Inajá, Itacuruba, então é aquela região ali, Jatobá, está sob responsabilidade do ex-deputado Ciro Coelho. Ciro é primo legítimo do ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, é filho do ex-falecido recentemente senador José Coelho, e como também está sem mandato, não conseguiu renovar o mandato nas últimas eleições, estava com tempo aí disponível na agenda, vai coordenar a campanha majoritária naquelas duas micro-regiões do estado. Agora, o coordenador geral do interior é o ex-secretário de saúde, Antônio Figueira.
Então, Hinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas informações, e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 39 minutos, na linha o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, doutor Ney. Bom dia, ouvinte da Polo.
Magno, o candidato Paulo Câmara foi sabatinado por um grupo de empresários, acho que ontem, não é isso?
Foi. Ontem, segunda-feira à noite, o candidato do PSD participou de um debate com empresários aqui em Pernambuco. Alô?
Oi, Magno, e como foi o comportamento do Paulo Câmara nessa sabatina? Porque tá se aguardando, né? Pra gente conhecer.
Tá muito ruim o retorno.
Deixa eu tentar melhorar aqui. Tá se aguardando pra gente conhecer o perfil político do Paulo Câmara em entrevistas, sabatinas, palanque, né? Bom, deixa eu tentar melhorar o retorno do Magno aqui. Pode cortar aqui o microfone, Márcio. Oito e quarenta, Magno, tá me ouvindo agora?
Oi, Ney, tô ouvindo, mas tô ouvindo com muita dificuldade.
Bom, vamos refazer então o contato com o Magno Martins. Tá me ouvindo agora?
Como é?
Conseguiu ouvir agora?
Tô ouvindo, mas tá aqui muito eco, tá com muito eco.
Bom, nós estamos te ouvindo bem, Magno. O que eu pergunto é o seguinte, estamos descobrindo o perfil político do Paulo Câmara agora, não é isso? Com essas sabatinas.
Pelo que eu entendendo, você está querendo saber sobre o debate que o Paulo Câmara participou segunda-feira ontem aqui com os empresários?
Exatamente.
Tá. Ele teve um encontro com o PIB pernambucano. Oi?
Oito e 14, bom, a gente tenta depois o contato com o Magno, já que não tá havendo condições, né? Ele tá sem conseguir ouvir a gente. Pode fechar o canal aí, Márcio, já que tá ruim a qualidade do som, né? Ele tá sem conseguir ouvir a gente lá também. Deixa eu trazer uma matéria que tá no blog do Hinaldo Sampaio sobre as confusões que está acontecendo em relação à sinalização nas campanhas. Lá no Recife, aquelas plaquinhas que são colocadas nas ruas, está sendo motivo já de divergência entre os dois candidatos. Vamos ouvir.
Blog do Inaldo Sampaio. Paulo Câmara recusa a proposta feita por Armando Monteiro. O candidato da Frente Popular ao governo do estado, Paulo Câmara, PSB, ignorou a proposta que lhe foi feita ontem pelo candidato do PTB, senador Armando Monteiro, por meio de uma carta aberta, no sentido de ambos não colocarem mais cavaletes e bandeiras nas vias públicas, para não piorar ainda mais a mobilidade urbana no Recife. Ele disse que esse tipo de expediente é permitido pela Justiça Eleitoral e dele não abrirá mão de jeito nenhum. Conforme o deputado Valdemar Borges, PSB, o senador está com a candidatura posta há mais de 10 anos e quer impedir Paulo Câmara, que é desconhecido por 70% do eleitorado pernambucano, de usar instrumento a que tem direito.
É uma situação complicada essa discussão entre Paulo Câmara e Armando Monteiro sobre essa questão da poluição visual, né? Se comenta como uma poluição visual. Na verdade, Ney, não há nenhum problema por lei. Os cavaletes que foram colocados pela coordenação de campanha do Paulo Câmara na região metropolitana, né? Não existe, a lei permite, desde do último final de semana de inscrições de registro de candidatura, a questão da propaganda eleitoral. E o Paulo Câmara vem colocando seus cavaletes. Aqui em Santa Cruz pode até achar estranho, né? A gente está comentando de cavaletes na região metropolitana, mas se os candidatos daqui de Santa Cruz quiser colocar, pode colocar. A questão pode ser um acordo, né? Poderia ter um acordo por debaixo dos panos, um pacto branco entre Armando e Paulo para retirar, não começar uma campanha visual nesse momento. E o Paulo Câmara, por estar em desvantagem nas pesquisas, resolveu iniciar uma estratégia de campanha. E o Armando que vá começar, né? Ele só faz uma crítica ao Geraldo Júlio, que condenava esse tipo de situação na campanha de 2010, na eleição do Recife, e que prometia tirar essa questão da poluição visual para as próximas eleições, né? Mas aí é paciência, é uma questão de estratégia política. Em Santa Cruz ainda não começou, mas se quisesse, os candidatos já poderia colocar. Isso às vezes é até uma questão de economia, né? Só começar a campanha faltando os últimos 60 dias.
8h44, vamos mais uma vez à participação do Magno Martins. Bom dia, Magno, você me ouve agora?
Bom dia, Ney. Bom dia, Vitor Rádio Polo. Agora eu tô ouvindo bem.
Agora tá perfeito. O que eu falava era o seguinte, a gente começa agora, a população de Pernambuco começa a conhecer um pouco mais do perfil político de Paulo Câmara, o estilo dele. Já dá para sentir isso com a sabatina, por exemplo, que houve aí no Recife? Como é que ele está se comportando?
Já. Ele saiu muito bem. Ele não fugiu a nenhum tipo de pergunta. Saiu muito competente, claro, objetivo, muito afirmativo. Diferente da postura que ele está tendo nos palanques eleitorais. Ele ainda não encontrou um discurso ainda que empolgue o eleitor. Agora, quando ele vai para um debate, para um enfrentamento, principalmente na questão da economia, ele sai muito bem. Porque Paulo Câmara é um técnico, vamos dizer assim, um tecnolítico. Ele é muito mais técnico do que político. Então, ele domina muito mais a área financeira. Com o empresariado aqui no Recife, na segunda-feira, por exemplo, a gente viu o melhor desempenho dele quando ele aborda essas questões da economia do estado, da questão financeira, da questão da experiência dele na Secretaria de Turismo, na Secretaria da Fazenda, aí ele realmente tem um desempenho muito bom. Agora, como eu disse, na rua ainda ele está em fase de treinamento.
Mas o discurso dele, Magno, no palanque, chega a ser ruim, feito como o do Dilma Rousseff, ou não?
Não, é melhor. Agora, assim, é um discurso muito repetitivo, sabe? Como se tivesse assim, no pensamento dele, aquele raciocínio, aquelas mesmas palavras, aquele mesmo roteiro, isso em todo lugar, né? Eu observei isso nesse final de semana, o mesmo discurso que ele fez lá em Araripina, ele repetiu lá em Afogado da Ingazeira. Então, a gente percebe assim que é uma coisa que ele ainda precisa dar uma melhorada, dar um reforço, passar mais emoção, falar mais as questões locais, regionais. Ele não pode ter um discurso único para todas as regiões e todos os municípios, né?
Já dá pra gente ter, Magno, nesse início de campanha, uma ideia do tamanho, do grau que terá a participação de Eduardo Campos aqui em Pernambuco?
Eu acho que, na medida que Eduardo for crescendo nas pesquisas para presidente, ele vai se afastar muito mais de Pernambuco. Por quê? porque eu acho que ele vai se envolver, vai se emocionar, vai se empolgar, achando que tem chances, que pode chegar, que vai depender do esforço dele, e achando que aqui em Pernambuco ele pode reverter isso muito rápido, no, com o guia eleitoral da televisão. Eu acho que essas próximas pesquisas, se ele crescer um pouco mais, eu acho que ele vai andar mais ainda pelo país. Então, eu acho que o tamanho do envolvimento dele em Pernambuco é o tamanho dele no plano nacional.
Tá certo. Pra gente fechar, Magno, eu vi a entrevista do Eduardo Campos aos portais, né, e ao SBT, que aconteceu ontem, e dois pontos importantes. A questão do Nordeste, onde ele se coloca mesmo como candidato que pretende vencer no Nordeste, mas ele diz também que a Dilma foi a única presidente que deixou o país, está deixando o país pior do que encontrou. Serão esses os dois temas principais, os dois pontos principais da campanha de Eduardo?
É, porque Eduardo quer carimbar a Dilma como uma presidente incompetente, uma presidente que nada fez, uma presidente que parou o país. Diferentemente de Lula, que governou 8 anos, a Dilma não deu continuidade ao governo de Lula. Ele está querendo salvar a pele de Lula, porque sabe que Lula tem muito voto, que Lula tem muito prestígio, que Lula é uma esfinge, que não adianta bater em Lula. Ele acha que vai crescer batendo em Dilma e batendo nas contradições do governo de Dilma. É nessa direção aí, por aí.
Um grande abraço, Magno Martins, e até às 18 horas no programa Frente a Frente.
Com a participação da Paula. Até lá, um abraço, Ney.
8h49, ouvimos então o jornalista Magno Martins, nós vamos para o intervalo e na volta a política local.
Rádio Debate Polo FM.
Né? Continuando agora com o programa Rádio Debate, começou nas campanhas dos candidatos na internet, os candidatos a deputado estadual. Nas ruas não se vê nada, nem teve caminhada, nem teve visita, nem teve comício. Agora na internet sim, vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Campanhas para os candidatos a estadual de Santa Cruz do Capibaribe já marcam presença nas redes sociais. A corrida pela conquista do voto do eleitor já começou nas redes sociais, onde já é comum encontrar eleitores e candidatos que representam a capital da moda compartilhando material de campanha. Diferentemente de outras eleições, a internet será um dos principais focos de investimento dos candidatos, não só pelo custo baixo, mas também pela possibilidade de marketing direto com o eleitorado santacruzense e da região do Polo de Confecções, principais alvos dos mesmos. Dentre os quatro, as campanhas feitas para Toninho do Pará, PHS, e Diogo Moraes, PSB, ainda têm se mostrado discretas, ao contrário das páginas compartilhadas por Dimas Dantas, PP, e Ernesto Maia, PSL.
Tá aí, né? Eleição iniciando, né? Mesmo que aqui em Santa Cruz de forma tímida, né? Principalmente nas redes sociais, porque falar que as redes sociais divulgam muito, mas ainda é um público limitado, né? É um público ainda que de exclusão, que a gente pode observar que ainda existe uma exclusão digital muito grande. Mas mesmo assim, os candidatos daqui estão aproveitando as redes sociais, que não é novidade, porque na eleição do prefeito ela também já foi muito explorada, né? E não vai ser diferente nessas eleições de 2014. Como eu tinha dito até na questão, quando se falava da região metropolitana e a propaganda visual, a propaganda de rua, né? Santa Cruz ainda está muito tímida sobre essa questão. A gente ainda não vê cavaletes, muros pintados e assim por diante. Às vezes até por uma questão de economia dos próprios candidatos, que geralmente aproveita os últimos 60 dias, né? Fazendo economia, às vezes até um pacto branco entre si para não iniciar no momento, né? Não fazer comícios. Isso a gente vai ver com mais frequência a partir do final desse mês para o início do outro, né? A gente vai começar a observar comícios na cidade, caminhadas, né? Visitas de corpo a corpo, cavaletes, muros pintados, mas isso eu creio que mais nos últimos 60 dias, numa forma até de economia, porque se você for analisar, né? a questão recursos para candidatos, como falou ontem, não está tão à vontade assim, está meio escasso, né? Isso é o que os candidatos vêm reclamando e muito. Então, por enquanto, principalmente esse mês de julho, a propaganda vai ser aí, nas redes sociais, Facebook, Twitter, o WhatsApp, que é a nova, vai ser a ferramenta nova para o ano de 2014 e que está no teste de fogo, é o WhatsApp nessas eleições. O Facebook e o Twitter já foram bem explorados nas últimas eleições.
Inclusive, na eleição de prefeito anterior, tinha pessoas pagas mesmo, estrategicamente, para usar a rede social, né?
Exatamente. E não está diferente nessas eleições, né? O que entristece nessas redes sociais são alguns fakes, né? Ou seja, pessoas que... páginas sociais falsas. Né?
Se escondem no anonimato acaba...
E aí acaba denegrindo a imagem de alguns candidatos, né? Trazendo denúncias que às vezes são infundadas, inverdades, e aí acaba atrapalhando a campanha de diversas pessoas. Só que, infelizmente, também, muitos desses fakes são financiados, né? Por alguns políticos. E isso é o que mais entristece. Isso acontece aqui em Santa Cruz, isso acontece no estado, isso acontece a nível nacional. A gente viu aí a saia justa que ficou o candidato Aécio Neves com a questão do tráfico de diamantes, do tráfico, da questão do uso de cocaína. São questões que vai estar, infelizmente, sendo nivelada por baixo nessas redes sociais. Contribui se for usada de forma inteligente, mas também pode destruir se for utilizada de forma maldosa, né? São esses os cuidados que principalmente o eleitor da internet tem que analisar, né? Tem que pesquisar aquele perfil, se ele é oficial ou não, se aquilo é um fake. Você vai ver, observar direitinho, se você perceber de forma analisando de forma crítica cada um desses faces que são colocados para falar de política.
9:02, Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
Eusébio já por aqui, né? Bom dia, Eusébio.
Eusébio tava meio doente por conta da Argentina, né?
Perguntar justamente isso.
De maneira nenhuma, a Argentina perdeu, mas perdeu jogando com raça.
Dois dias escondido.
Mas perdeu, né?
Não tá aparecendo hoje. Não é problema perder, faz parte do esporte.
Mas por que você ficou com tanta vergonha?
Não, fiquei com vergonha não.
Sumiu, mandou avisar que não vinha e tal, tava angustiado.
De maneira nenhuma, participando de...
Pior do que Ralf se Dilma Rousseff perder a eleição.
Não, vixe.
9:03, nós vamos agora com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia, amigos. Chegou a hora do debate, já nos estúdios aqui, né? O nosso amigo Raul e o nosso amigo Eusébio, né? O Benê, que é doido para entrar também nesse debate, que nunca entra, e o amigo que está aí chegando, Silvio José. Bom dia a todos.
Silvio José chega atrasado.
Bom dia, Natálio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Romenique. Vamos pro bloco, Natálio?
Vamos pro bloco.
9:04 na porta.
Pois é, 9:04. Tá complicado aqui, né?
A máfia tá grande aqui, né? Você tá chegando atrasado.
Tá complicado.
Não quer dizer nada não, mas foi plano de Natália.
Plano de Natália, né?
Tudo é plano meu, né? Pai, tá bom.
Bom, em debate a gente volta daqui a pouquinho, é a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, já. Pois não, Ralf Lagos.
Silvio José.
Quer mandar um alô aqui pra a pessoa que tá mediando aí um...
Olha, no final...
Eric Renan. Tá mediando aí uma amizade colorida, né?
Ô Silvio, no final do programa eu tenho uma lista de pessoas aqui do Face pra eu mandar um abraço, no final eu mando.
Sim.
Mas eu queria só...
Natália também, o José passou, né? Passou pra ir também Natália, a lista pra o final também do programa ele mandar os alôs. Né?
Verdade. Olha, Silvio, eu só queria comentar rapidamente sobre uma postagem ontem, de uma resposta do Fernando Aragão, né? A uma questão que ele foi dito na Vila da Magana, né? Na Magana ele teria dito que os deputados de Santa Cruz nunca ajudaram. Depois que o deputado de Santa Cruz teve deputado, as obras piorou, né?
Quando... Mas isso foi debatido aqui, né?
Foi debatido.
Isso foi debatido, repercutido depois que foi postado aqui. Quem acompanhou foi o blog do Ney, acompanhou essa reunião e trouxe. Ele deixou claro que a partir do momento que Santa Cruz começou a ter deputado, as obras vieram menos.
Exato.
Santa Cruz perdeu, segundo ele, que ele até citou aqui uns bairros como Santa Teresa inteiro, né? Diversos bairros que não tem energia elétrica e conseguiu antes... de Santa Cruz ser deputado. Até o Leone fez um levantamento também de diversas obras estruturadoras que vieram para Santa Cruz e aí que começou a parar ou ter dificuldade a partir do momento em que Santa Cruz começou a ter os seus representantes na Alep.
Todo mundo entendeu isso, né?
Teve gente que entendeu
que Fernando disse que Santa Cruz não precisava de deputado. Não foi isso que ele disse, hora nenhuma, né?
Inclusive a gente tem até isso gravado aí.
O áudio dele está até gravado. Então, se precisar, né? A gente coloca, porque...
Tem logo quatro.
Né, tem logo quatro, porque a questão é a seguinte, eu acho que todo mundo entendeu que o Fernando disse que era preciso sim, que agora, a minha leitura que eu faço era que é preciso sim, que agora tenha um representante, né, que traga as coisas...
De direito, de fato.
E não que não precise um representante.
Exatamente. Né?
Sim?
Não, eu só lamento, sabe, Silvio, porque tem coisa que tá nas claras, então por que eu tentar escurecer o que é claro? Porque a fala de Fernando Aragão lá na Vila da Magana, no sítio Magana, foi claríssima. Fernando Aragão, em momento nenhum, ele falou que Santa Cruz não precisava de... Ora, me diga, em sã consciência, qual é a cidade que não precisa de um deputado? Bom seria que toda cidade tivesse um deputado. Agora, um deputado. E a referência que Fernando Aragão fez na Vila da Magana foi justamente essa. Mas só que parece que tem pessoas que têm prazer... em escurecer aquilo que está claro. Tem prazer em levar a informação ou comentar a informação daquilo que não é verdade. Porque parece que as pessoas querem só a sua verdade. Não querem a verdade de fato. Sabe por quê? Porque a verdade de fato, muitas vezes, incomoda muita gente. Porque tem muita gente que prefere viver num mundo escuro da mentira, da ilusão. E o Fernando Aragão foi muito claro quando disse que Santa Cruz não teve sorte com os deputados que teve, até porque antes de ter deputado, Santa Cruz foi muito bem assistida pelo governo do estado. Posterior, quando teve deputado, não foi mais tão bem assistida como não tinha. Então, há necessidade de agora em diante, já que Santa Cruz tem inúmeros concorrentes a uma vaga na Assembleia Legislativa, que eles, de fato, se façam representante de fato e de direito da capital da Sulanca.
Bom, 9:17,
sim. Silvio, eu acho que Fernando Aragão foi muito feliz nessa colocação dele. Foi muito feliz. E isso aí é que a gente sempre debate aqui, né? Quando alguém pega a despontar em um dos grupos, já vem essa ciumeira. Isso é ciumeira por debaixo dos panos do nosso grande amigo e vereador Fernando Aragão, porque foi felicíssimo na colocação dele e todo mundo sabe disso. O povo agora, ontem eu encontrei com uma senhora aqui, que ela é dona da livraria aqui, ali próxima à farmácia Droga Viva, e ela disse, Márcia me disse, Natália, eu nunca tinha vontade assim de votar nos políticos. Votava sem graça, sem um desejo. E agora, depois do programa, debate de vocês, eu vou votar com todo amor e vou saber em quem votar. E estou sabendo também que votar é necessário para escolher um bom candidato para Santa Cruz do Caparibe. Foram palavras de Márcia lá na banca de jornal a mim. Márcia, que é da livraria ali, a dona da livraria. Então, o povo que escuta os programas, o que escuta esse programa, eles estão bem informatizados. Essa questão do Fernando Aragão foi muito feliz, viu, Leandro? Ele foi muito feliz na sua colocação e muita gente em Santa Cruz do Caparibe e região estão sendo bem informados. Olha, deputado, saiba pedir voto e saiba prometer e saiba fazer também e trazer para Santa Cruz do Caparibe, porque já enganaram demais a população.
Bom, 9:19 e a novela Taboquinha, Eusébio, né? A gente já recebeu a informação, sim?
Não, essa questão de Fernando também, de certo modo,
você
é uma novela,
também.
É uma novela Taboquinha, porque de certo modo é um fogo amigo, né? porque estão indo parar, foi duas vezes deputado estadual, e duas vezes, né, foi pedido...
Não, não é fogo amigo, porque... não, ele expõe não, o que ele não. pensa, não eu é sei. Fogo amigo, não, não de sei. Maneira nenhuma, eu você quer tá eu... querendo misturar não,
de,
a bola. Não,
de certo modo, Natália.
Não, de maneira nenhuma, só a opinião porque, dele, pode fogo amigo de maneira nenhuma, pode tenho certeza que ele não teve a intenção de fazer isso.
Deixa só o Zé Guil concluir.
É minha opinião, Natália, por quê? Se Toninho do Pará é do grupo de Fernando, né? E Toninho do Pará foi eleito duas vezes deputado estadual, isso significa dizer que o grupo, na primeira das eleições de Toninho, acreditou na... Toninho mostrou suas propostas e acreditou. Se ele cumpriu ou não é outra coisa. Mas só que quando Toninho foi para a reeleição, o mesmo grupo estava com ele. Ou seja, Toninho não fez o que se pensava que fosse feito e mesmo assim o grupo apoiou. Né? Porque eu acho que, de certo modo, eu não estou dizendo que Fernanda está equivocado nas suas falas, eu estou dizendo que, de certo modo, é um fogo amigo. Por quê? Porque Toninho é candidato a deputado estadual e já foi duas vezes eleito deputado estadual, né? Aí tem isso. E aí eu discordo um pouquinho de Leone, que Santa Cruz nunca foi bem representada no sentido de grandes obras sem deputado. Também não é assim, não. Santa Cruz não era maravilha antes, não. Agora, a questão é que, como tinha muita necessidade...
O pouco que vinha, né?
O pouco que vinha surtiu um efeito muito maior.
Muito maior, é.
Né? Se a gente tem uma estabilidade hoje de obras ou de serviços, o que vem tem que ser algo que surpreenda ou que vá além, né? Porque de pouco a gente já está satisfeito, né? A gente quer o mais.
Só acrescentar uma coisa, algo a mais, e eu discordo totalmente de Eusébio, dizer que não é grande obra... Ora, você tem uma cidade que é o polo de confecções, nasceu, surgiu em Santa Cruz do Capibaribe, que hoje tem 50 e poucas cidades que dependem desse polo de confecções. Aí as maiores fábricas de confecção é em Santa Cruz. E hoje, essas pequenas e grandes fábricas dependem, sabe de quê?
É da energia.
De uma subestação de energia
que foi né?
conquistada por um... vereador que não tinha deputado estadual. Dizer que isso não é uma grande obra, Leandro, até
é
hoje é uma
subestação. Hoje, deixa eu ratificar uma aqui,
detalhe, o Ronaldo Bosfundo, uma ponte do Riacho Tapera que, queira ou não, mas é a segunda ponte que tem nessa cidade.
Tudo sem deputado.
Deixa eu só ratificar. Dizer que isso não é importante.
Deixa eu só ratificar. A energia e o açude de Itabocas com a tubulação, né? Com a de Poço Fundo, que foi Miguel Arraes, teve a grandeza de pedir desculpa por ter feito esse canal, porque ele era aberto, né? Então, isso foram grandes obras, por quê? Porque até hoje a gente se tem delas,
Depende delas,
vamos dizer, uma ponte do Riacho Tapera hoje não seria uma grande obra para Santa Cruz, mas naquela época também seria, né? A época de 90, no final de 89, início de 90, também era uma grande obra. Mas... E para você ver como é uma grande obra, é que os políticos, Mendoncinha, da ponte de São Domingo.
A ponte de São Domingo,
você não lembra a zoada que foi, não, pra saber quem era o pai da ampliação dela?
De enlarguecer
a ponte. Tá entendendo? Foi, pra você ver como a gente tá aquém do que precisava. Agora, é preciso se acreditar duas coisas. Realmente, é o grupo formado por Zé Augusto e por Fernando Aragão e por alguns companheiros, que eu não vou citar aqui, porque eles eram os dois líderes, para não esquecer de alguém.
Na época.
Trazer, por exemplo, açude de Itabocas, estação de energia, essa estação de energia, eu lembro...
Subestação
de energia, essa subestação de energia que a gente tem, ela funciona aquela, até hoje. Né? Quantas vezes o açude de Itabocas nos livrou de um colapso total de água, né?
Pois é, e aí quando eu falei, Leone, eu não disse que isso não era importante, não. Não queira distorcer a coisa. Não era importante. Agora que veja.
Não está sendo importante até hoje, José.
A Raiz foi reconhecido por ser o homem da luz. E não foi só aqui em Santa Cruz, não. Foi no estado todinho. Ele foi pioneiro para o Brasil. Né? Para o Brasil. Mas aí.
Mas se não fosse ninguém à procura disso, não vinha, não.
Claro,
Elza.
Claro.
Não vinha, não.
Claro, não estou dizendo que não.
E um comício de Arraiz, vou contar uma historinha bem rapidinha. Um comício de Arraiz foi quem nos deu do Petrúcio Amorim uma grande música, uma grande poesia, né? Aquela Boi com Sede Bebe Lama, né? barriga seca não dá sono. Ele disse que
ele hoje vai virar,
não é, foi fazer um comício de arraiz, né? E quando estava chegando, o palanque de arraiz era em cima de um caminhão e na soleira do caminhão tinha: eu não sou filho do dono, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
Porque sou filho,
sou filho do dono. E aí ele notou aquilo. Quando ele terminou, o líder comunitário chamou eles para tomar um uísque. Tava lá o uísque na estante da casa, né, do rapaz, e ele tirou o uísque, tirou a poeira de cima e botou em cima da mesa para doutor Arraes, Petrúcio Amorim e os companheiros tomarem o uísque. E aí um cara perguntou a doutor Arraes: tem gelo para botar no uísque? Arraes disse: não tem energia, como é que vai ter gelo? E aí ele botou, aí o Petrúcio Arraes respondeu: boi com sede, bebe lama. Ele juntou essas duas frases e criou essa grande poesia para nós.
9 horas e 25 minutos, a gente vai pro intervalo. Na volta, vamos falar da novela. Tá bom, quem terminou tomando tempo nesse
assunto aqui? Rapaz, eu não vou dar
assunto aqui. Não, o Aloy, no fim a gente.
Rapaz, tá terminando um dia, você não deixa.
A gente também coloca, né, com a sua música de fundo que você gosta, né, Nicolau?
Não, não,
e aí você.
Quero,
né?
Eu quero.
A gente vai pro intervalo.
Lista, que eu tenho muita gente.
No final a gente coloca.
Tá bom, vou obedecer.
O BG de fundo, Nicolau, a música que você gosta.
Vou lhe obedecer. Agora cumpra comigo.
É.
Não, eu não tô rindo, não. Eu não tô brincando, não.
Na volta, ontem aconteceu mais uma reunião em Recife entre os vereadores e o Armando e o Ricardo Teobaldo, né? Conversaram com o Ricardo Teobaldo e a assessoria também do senador Armando Monteiro. E pois não, Zé?
Isso não é minissérie mais, não. Isso agora é uma novela das 11, que é mais curta e mais pesada.
Pois é. É verdade. E o que nós temos aí de informação é o seguinte: continua do mesmo jeito, né? Foi conversado, os vereadores conversaram com Ricardo Teobaldo, pediram, né? A explicação dele, né? De questão de viabilidade eleitoral para os candidatos, né? A estadual aqui, ouviram as propostas de
e Ricardo Teobaldo. Que viabilidade é a troca de votos, que muita gente não sabe.
Pois é.
Né? Ou senão, né? Um fio.
Pois é. Amanhã, Ernesto Maia terá uma conversa definitiva com José Augusto Maia, esperando ele chegar para ter essa conversa definitiva, para que a gente saiba exatamente se terá um candidato, o Ricardo Teobaldo, ou dois candidatos a deputado federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o Ricardo Teobaldo e o Luciano Bivar. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte aqui do Rádio Debate, a hora do debate. Um abraço aqui para Mário Deda de Silvio, parabéns a todos o programa, já estava com saudade do programa e continua a novela Taboquinha, que deve ser aquelas novelas mexicanas que nunca tem fim.
Abraço, Mário. Eu vou dar um abraço a Mário também, porque ele, mas rapaz, todo mundo manda um abraço pra mim, só tu que não manda, Leone.
Pois é, Torpedos, 8103-1245. Quer mandar, quer ouvir o abraço aí do Natália Ruda, do Eusébio, do Leone,
você
meu,
tá me cortando aqui com
Ralph Lagos? Mas já falei, a gente vai colocar Nicolau e fica essa musiquinha você dando o seu alô. A gente volta já.
A hora do debate. A hora do debate.
Um abraço aqui para Fábio em São Domingos, através do Torpedo aqui. O que você mandou aqui a gente não dá para falar, porque aí é propaganda política, a gente não pode, né? Estamos nesse período agora. Um abraço, viu? Isso aqui, o programa Bom da Gota. Fábio em São Domingos, um abraço a você, obrigado. Vocês fazem aí o debate, falem sobre o poste da rua João José dos Santos. A rua toda tá com postes apagados, né? As lâmpadas estão queimadas. Está muito escuro, né? É um Miguel, é próxima caixa d'água. Deve ser bairro São Miguel, né? Acho que é bairro São Miguel, próxima caixa d'água. Essa rua diz que está com os postes apagados, uma escuridão tremenda. Então, Adérito, né? Nosso amigo Adérito, dá uma chegadinha lá, viu, Adérito? Silvio, tirei minha carteira de motorista e não paguei baliza. Só em andar nas ruas de Santa Cruz, livrando os buracos, passei tranquilamente. Final telefone 8218. Silvio, tem um cano desperdiçando água na rua da Divina Misericórdia há 4 dias e lá em casa faz 1 ano que não chega água. Aqui o recado foi do João do Caminhão, viu, Ralph? Foi o João do Caminhão que mandou aqui. Mas pedindo a compensa para dar uma verificadazinha na rua perto da Divina Misericórdia. uma pessoa aqui pedindo para que passe o telefone dela, né? Que ela tem facção, né? Goleira e reta. 94291207. 94291207. 93975987. 93975987. Olha, você que está precisando aí acionar o seu seguro, o seguro DPVAT, né? Depois de. A gente pede que não aconteça, pede a Deus sempre, mas aconteceu algum acidente e tal, e precisa, né, do seguro DPVAT, então você tem todos os seus direitos atendidos com os seus processos resolvidos rapidamente. Toda quarta-feira aqui mesmo, viu, no prédio aqui da Polo FM, então a equipe, tá, da AMD, assessoria DPVAT, aqui no segundo andar, né, para resolver essa questão, para dar agilidade e para que você tenha acesso ao seu seguro DPVAT. O telefone é 9141-2840, 9141-2840 ou 9821-1075. Inscreva-se no Qualipolo. São diversos cursos de férias de uma semana de duração, oferecidos pelo Senai em Santa Cruz, que acontecerão de 21 de julho a 1º de agosto, sempre das 19 às 22 horas. O valor é de R$65 para sócios do CDL e R$80 para não sócio. Inscrições diretamente no CDL Santa Cruz. Outras informações você pode ligar o 0800-600-9606. 0800-600-9606. Qualipolo, os cursos são rápidos e os resultados também são rápidos. Bom, começar por Eusébio, teu comentário, a tua análise a respeito dessa novela Taboquinha, né? Que continua amanhã. Eu falei ontem, aconteceu mais uma reunião aí do grupo com o Ricardo Teobaldo em Recife, com a assessoria de Armando Monteiro também, e aí o Ricardo Teobaldo passou as suas condições, né, de viabilidade eleitoral para o grupo, e aí amanhã o Ernesto Maia deverá estar conversando com uma conversa definitiva então com José Augusto Maia para tomar a sua decisão. Tua análise, você acha que vai ter um ou serão dois candidatos a deputado federal este ano aqui, o Eusébio?
Do
grupo de oposição, né?
Eu vejo que figuras do grupo de oposição estão crescendo, né? Porque antes tudo que o Zé Augusto falava era aceito, e hoje não. Hoje a gente vê que o pessoal estão com opiniões e estão defendendo essa opinião, né? A gente colocava anteriormente que não poderia ou não deveria vir um nome de Zé Augusto imposto para dentro do grupo, porque isso é de discussão. Só que Zé Augusto sempre teve uma dificuldade de discutir, né? E até por conta dessas pessoas que tudo que Zé Augusto fazia, dizia, aceitavam, e agora está se mostrando diferente, né? Aparentemente o grupo de vereadores, eles estão unidos, né? Tentando e vendo a questão da viabilidade do grupo, não só para agora, né? Não só para agora a eleição de 2014, mas também para a eleição de 2016. Né? Que aí foi um grande problema, porque o Zé Augusto disse que queria discutir 2014 e 2016 se deixasse para 2016. E esse grupo não está vendo assim. Ele está vendo que tem que discutir 2014, mas tem que estar vendo 2016. E a viabilidade das candidaturas estaduais é importante. É importante. Imagino eu. Só uma suposição, que Zé Augusto está vendo que está perdendo espaço. E perderá muito mais ainda, numa situação hipotética, de Armando perder a eleição e o Ernesto Maia, ou Toninho do Pará, ser deputado estadual. Porque aí sim é que Zé Augusto não vai ter vez no grupo. Por quê? Ele perde liderança, né? E aí ele está tentando segurar essa liderança da forma que pode, com essa indicação do federal, de ser esse nome, de ser esse elo e tal. Agora, o que me chama mais atenção realmente é o fato dos vereadores estarem unidos, né? E quem vem liderando essa questão é o Fernando Aragão. Ele está sendo um representante desse grupo de vereadores da oposição, nesse sentido. E eles não estão aceitando simplesmente o nome. Eles querem tanto a viabilidade. O candidato Ricardo Teobaldo, certamente ele tem viabilidade de ser eleito, mas eles querem essa viabilidade transformada para os estaduais, né? O Toninho do Pará foi esperto, não se engana, o Toninho do Pará foi muito esperto, porque ele já se agarrou com o deputado de Zé Augusto. Se agarrou, ele já tem outras costuras. Ele se agarrou com o deputado de Zé Augusto, ou seja, se tiver esse racha, se forem duas candidaturas a federal, Tonho do Pará vai ganhar o apoio exclusivo de Zé Augusto. Isso aí fica mais ou menos claro. E aí a oposição vai ficar dividida e realmente vai ser um buruçu muito grande, né? Mas eu penso que o que me chama mais atenção é essa maturidade que os vereadores de oposição estão tendo, né? De ter um posicionamento, lutar por esse posicionamento, mesmo sendo contra Zé Augusto. Eu acredito que isso vai fazer a oposição ter um certo amadurecimento nesse sentido. E principalmente por ser Fernando Aragão que está liderando essa questão, né? Ele está sendo o nome disso aí, né? Porque Fernando também, há de se convir, é o nome da oposição, que é mais comentado, para daqui a 2 anos uma candidatura, uma pretensa candidatura a prefeito.
Leone Souza.
Olha,
Leone.
Pronto, agora, né?
Bom, abri o microfone, então vamos lá. Leone Souza.
Na verdade, Silvio, a gente vai ter que, de fato, aguardar o fechamento dessas reuniões que tem tido, né? Desde do último sábado, que começa a ter várias reuniões internas no grupo Taboquinha. Nós tivemos, de fato, essa informação que os vereadores estiveram ontem na cidade do Recife, né? Conversando com a assessoria do senador Armando Monteiro, conversando com o pessoal do Teobaldo. E o Ernesto Maia vai esperar o deputado federal José Augusto Maia chegar até aqui em Santa Cruz para ter também uma última conversa com o deputado federal para, de fato, ter uma definição. Se o grupo terá 2 estaduais e 2 federais ou 2 estaduais e 1 federal. Olha só em que ponto chega, né? A unidade para 2 estadual existe. Unidade para 2 federal talvez não exista. Então a gente vai ter que aguardar um pouco mais essas definições para saber qual o rumo que esse grupo de fato vai tomar. Não, o que...
Você quis dizer o que...
É que se de fato tiver 2 federais, não terá unidade.
E com 2 estaduais tem...
Tem. É uma incoerência muito grande também. Mas o que eu tenho trazido sempre à discussão, e pelo menos as informações que eu sempre tenho tido dentro dos bastidores, principalmente do grupo Taboquinha, é que o grupo está levando muito essas questões a sério e na discussão. Está sempre debatendo.
Olha, só uma informação. Se ficar dividido dessa forma, vamos supor que amanhã Ernesto converse com Zé Augusto e veja que não dá, então fique com o Luciano Bivar. Quem fica com o Ernesto? Os vereadores todos ficam com o Ernesto ou os vereadores dividem e ficam uma parte com o Ricardo Teobaldo, com o Zé Augusto e Toninho do Pará e uma parte com o Ernesto Maia e Luciano Bivar?
Olha, Silvio, pelo que eu tenho observado e tenho visto, na questão que o grupo tem levado a sério e tem discutido essas questões, esse grupo de vereadores e algumas lideranças não estão só preocupados em eleger um deputado federal por eleger. Eles estão preocupados, sim, em um projeto para a cidade. Pelo que eu tenho conversado com eles estão preocupados em quê? Eleger um deputado federal, mas eleger também um deputado estadual. Por quê? Olha, é inadmissível. Eu particularmente, eu não consigo aceitar mais um político vir a um órgão de imprensa dizer, Eusébio, que está unicamente preocupado com a eleição de 2014. Isso é balela. Porque a política se faz em 2014 pensando em 2016. Aí o que chateia e o que revolta as pessoas é porque isso não é levado às claras para a população. Diz, não, o processo de 2016 não interessa. Ora, como não interessa? Então o que eu tenho visto, Silvio, é que esse grupo de vereadores tem levado a sério essa discussão e tem se preocupado, sim, com a viabilidade da eleição dos seus deputados estaduais. Porque será que é interessante ao Grupo Taboquinha hoje ter unicamente um deputado federal ou ter um deputado federal e ter também seus 2 deputados estaduais? Se isso vai chegar lá, é outra história. Mas o trabalho tem que ser dessa viabilidade para que se tenha, pelo menos, a eleição dos seus estaduais garantido. É interessante o que o Eusébio abordou quando o Toninho do Pará, muito esperto, já diz logo que está com o candidato do deputado federal Zé Augusto. Porém, Toninho do Pará também, alguns dias atrás, quando o candidato ainda era Zé Augusto, a federal, Toninho dizia que estava com Zé Augusto, mas se tivesse, isso foi muito bem lembrado pelo Romenick, mas se tivesse um voto de Dafonte, ele não tiraria de maneira nenhuma. Será que Toninho com Ricardo Teobaldo vai ainda respeitar o voto de Dafonte ou vai também agora tirar e fincar só no voto de Teobaldo? Então vai ser mais uma questão que o grupo vai ter que ver como isso vai proceder e como vai assimilar isso. Porque se Toninho realmente marcar território no federal do Zé Augusto, então é porque o próprio Toninho não acreditava na candidatura de Zé Augusto. Mas na de Teobaldo acredita. Então são algumas questões que a gente vai ter que ainda ver e pontuar. Só que o que eu sempre disse aqui, e eu volto a repetir, é que de fato esse amadurecimento tem que chegar. Política se faz assim, se faz com seriedade, com discussão, não por imposição. Não é pelo fato do deputado federal José Augusto ser deputado federal que ele vai ter que impor, não. Ele abriu o canal de discussão, de conversas, e esse canal tem que ser ampliado. Tem que ser ampliado. Sabe por quê? Você só é líder porque por trás de você existe muitas, agora são muitas lideranças que lhe dão esse suporte. Né? E lideranças, e pequenas lideranças que lhe dão esse suporte. E quando você deixa de ouvir essas pequenas lideranças, a sua grande liderança começa a passar por entre seus dedos e pode cair na mão de outra pessoa.
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever, né, mano?
Não, olha, sou eu, Silvio José.
É Silvio. Silvio José. Olha, essa novela é uma novela que está me deixando um pouco irritado, mas também está me deixando aquilo que eu vinha falando outro dia aqui, a semana passada. A gente nota pelos acontecimentos que vem acontecendo dentro do grupo Taboquinha, senhores, é que o José Augusto, por uma maneira de querer impor as coisas, ele vem perdendo espaço. Os Taboquinha mais chegado, mais próximo a Zé Augusto, já enchia na cidade. Ah, Zé Augusto vai ser um dos coordenadores de Armando Monteiro. E saiu aqui a matéria no jornal.
A gente recebeu.
Zé Augusto não é coordenador.
A gente já recebeu informação não hoje, é logo cedo, por Inaldo Sampaio e o próprio Leão já obteve essa informação também.
Aqui na mão.
De que região, por exemplo, região Agreste, aí tem um coordenador da região Agreste.
Tem um coordenador.
Todo, e Zé Augusto, por exemplo, é o coordenador do Poli, como é que
não
se
diz? Cada
região.
Aqui,
cada região, tem um sub. Foi dividido em subdivisões.
Isso, e o deputado federal. Conversa pra boi dormir.
Não, e o deputado
federal. Quando o cara lidera, não, mas tá aqui.
Não, mas escute, foi dividido.
Não é o nome no jornal que vai dizer se o cara é ou não.
Foi anunciado pela assessoria do candidato a governador.
Sim.
Oi. Existe, o João Batista, que é o coordenador geral.
Existe os coordenadores das regiões. O Agreste é dividido em sub e subcoordenadorias.
Aqui não diz isso, não.
Mas é.
Não diz.
Mas é. Eu
não
tive
diz.
Essa informação é, ontem.
Não. Essas informações é de gente apaixonada.
Não.
Eu acho que não.
Mas vamos só um momentinho. O próprio Inaldo Sampaio, de Recife, ele hoje, no programa, foi questionado sobre essa questão.
Mas Inaldo Sampaio isso. Não é o coordenador. Não, o coordenador
sei,
é João Batista.
Não, eu sei, Natália.
É João Batista.
Eu sei, mas ele também é de imprensa, assim como o jornal é uma imprensa, um arco de imprensa. Ele é imprensa também, teve informação mais.
Eu vou provar a vocês que não
e
vai
aí,
ser.
Tem cada região.
Não vai ser.
Tem o Polo Gisseiro, aquela região do Araripe, então tem o sul.
E a região Agreste?
Agreste de uma forma geral.
E o Agreste,
de uma forma geral. O Agreste não só é.
São divididos em mais de 3 sub-regiões.
Em cada sub-região tem
no
um coordenador.
Seu ver, Leon,
não,
no seu
é pela coordenação de Armando ver. Monteiro.
Não, Natália. Aqui está a coordenação geral na minha mão.
Que você tá queira aqui, ou não
quer
ler,
é. Você
eu acho que a gente
ler.
Tem que tratar
não, não é que,
com
não,
mais
tem
seriedade.
Tratar sério.
Quem
tá,
com mais
quem
seriedade.
Não está sendo seriedade é você. Que chega na imprensa e diz. Zé Augusto vai ser coordenador de Armando Monteiro. Olha, um coordenador ele tem que ser um cara pacífico, um cara organizado, um cara que escuta os outros, que faça reivindicação. E Zé Augusto não é desse tipo.
Não é? Mas, não é desse tipo. Mas, Natália, se fala
isso é a sua avaliação.
Não, a avaliação é, a não é do avaliação. Povo em geral.
Você tem que ver se a
geral,
do Monteiro já. Faz essa avaliação.
Faz do sim.
Não é você,
porque
não.
Porque se não tivesse, tava aqui na não coordenação.
É você, mas não é você que tem que
tava
fazer essa avaliação,
aqui,
não.
Tava
quem
aqui.
Quem tem que fazer essa avaliação é o senador Armando Monteiro. Que
mas
é
já foi feita. Tá aqui, lê aqui.
Parece. Lê pra você. Parece que é você que não quer.
Mas não, eu quero.
Mas não
sei
nem o que eu quero, nem o que tu quer, não, Natália.
É bom. Mas tá aqui,
Natália,
dito por Armando Monteiro.
Natália, não tem que ser o que eu quero, nem o que você quer.
Tá bom, então vai
tem
ser.
Tem que ser o que o senador então Armando Monteiro ser. Quer.
Já diz a boca miúda por aí, até um amigo nosso disse, não, Zé Augusto vai ser um secretário de governo se Armando Monteiro for eleito. Também não tem condição. Aqui em Santa Cruz, se tiver condição de ser um secretário de governo, é uma ou duas pessoas no geral. Não é qualquer um que é um secretário de governo também, não. Só porque tem uns votozinhos na região. Não é também assim, não, Leone. Então, a política dos taboquinha...
Quem tá ela dizendo agora é você, tá... né? Eu não.
Não, e você não tem coragem de dizer
você
isso.
Você quem tá dizendo,
você
né?
Você não tem coragem de dizer
você
isso.
Você quem tá né? dizendo.
Mas eu tenho coragem, digo e
pois diga,
tá
diga.
Tá aprovado aqui. Lê o jornal aí.
Você tem coragem.
O que é que você não
lê? Diga a sua coragem
é
aí.
Não, eu tô dizendo que não vai ser... coordenador que está aqui no
ah,
jornal.
Ah, porque você faz parte da coordenação da campanha de Armando Monteiro.
Eu não faço parte.
Ah,
não,
então
nem
a informação,
ele também vai fazer.
A informação chegou
nem
agora.
Você também.
A informação
e
chegou
você
agora.
Também.
Porque Natália Arruda Neto é um dos coordenadores da campanha
eu
de Armando
não.
Monteiro.
Eu também não
decidiu
tenho
que
condição.
Zé Augusto não é coordenador
não
de nada.
Condição, não.
É brincadeira,
é,
Natália.
É o que
eu vi.
O Batista que está dizendo.
Mas,
não sou eu não, Leão. E você quer definir a força.
Não, só um momentinho.
Você quer definir a força.
Não, só um momentinho. Aí, é, deixa eu repetir, aí você está com o Jornal do Comércio, que traz a
não, é a Folha.
Pronto,
é a
Folha, pronto.
E é de próximo pronto. Armando Monteiro, viu?
Que são rompidos,
tá
que não tem nada a ver que são rompidos.
É,
mas,
exatamente.
São rompidos.
Mas é próximo.
Pronto, mas aí é tem próximo. A coordenação geral. Hoje, Hinaldo
não,
Sampaio.
Tem coordenador Hinaldo, aqui por divisões.
Tá, mas
por divisões, tá aqui.
A Grécia é dividida
favor,
em três.
Me
não, isso, não, não, eu sei. Pronto, me dê pra eu ler, pra Natália ficar feliz da vida. Pronto, Ricardo Teobaldo, ex-prefeito de Limoeiro e candidato à Câmara Federal.
É o de
cadê?
Cima.
O de cima,
é o de cima,
pronto.
É
o senador
cima.
Armando Monteiro já definiu.
Senador Armando Monteiro,
pronto,
escuta aí.
Já definiu os coordenadores em sua campanha nas quatro macro-regiões.
Sim, isso mesmo.
Macro-regiões de Pernambuco. Celso Muniz, Recife, Pedro Clemente, demais cidades da área metropolitana, Arthur Neves, Zona da Mata, Cícero Moraes, Agreste e Geovane Freitas, Sertão. O coordenador geral é João Batista Alves, irmão do vereador Gilberto Alves. Agora, me dá só um momentinho. Aqui está dizendo... Dirá... macro-regiões. Cada macro-região, tem as subdivisões, são as micro-regiões. Zé Augusto é coordenador de uma micro-região, certo?
Aonde?
Nesse Agreste aqui.
No polo de
confecções. Bom, olha, o que Zé Augusto é, aqui ele tá dizendo, olha, embaixo tem a matéria dizendo novamente. Zé Augusto indica Ricardo Teobaldo. Já indicou o Ricardo Teobaldo. Ricardo Teobaldo é o ex-prefeito de Limoeiro, né? Que tem o irmão dele, Zé Humberto, deputado estadual. Para lá ele não vai arrumar vaga nenhuma, nem para Toim, nem para Ernesto. Ernesto está sendo mais contundente. Ernesto, diga-se de passagem, e Fernando Aragão é que estão levantando mais a bandeira. Ernesto quer alguma troca e ele está sendo... Ele está certo. Como é que o cara quer ser apoiado em Santa Cruz? Em Santa Cruz, por exemplo. E não ajuda Ernesto ou em Jataú, você já é um danado for, né? O cara só quer levar os votos de Santa Cruz? Isso não é mais interessante, né? Não é mais interessante de maneira nenhuma. O Ernesto está certíssimo nessa posição. Outra coisa, um deputado federal de primeira viagem, olha... E as emendas para Santa Cruz do Caparibe? O cara vai ser eleito, se for eleito, ele vai ainda para o ano, para o Congresso Nacional, se organizar, passar o ano inteiro, para chegar no fim do ano, colocar as emendas para o ano 2016, se vier sair, arrumar espaço lá e tudo mais. Fica muito difícil também essa indicação para o povo de Santa Cruz, que o povo de Santa Cruz hoje quer um deputado que tenha respaldo federal e que traga emendas e diga o que é que se vai conseguir para Santa Cruz do Caparibe. Nesse ponto, Ernesto Maia está vendo a possibilidade. Não, Zé Augusto não, já indicou. Já indicou, quer queira Zé Augusto, quer queira Toninho, quer queira Taboquinha, tem que ser o Ricardo Teobaldo. Nós já estamos vendo aí, viu, Leone? Gente já crescendo nas opiniões, o próprio Fernando Aragão já está emitindo opiniões corretas, sérias, já estão querendo atrapalhar. O próprio Ernesto também. Então, o que nós estamos vendo, Leone, quer queira ou quer não, Zé Augusto já está perdendo forças em Santa Cruz do Caparibe.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, tem até político que se zanga quando a imprensa trata a questão como novela Taboquinha. Mas se isso não é uma novela, isso é o quê? Isso é um longa-metragem, sem fim, porque ele não termina no...
O Zé já trouxe aqui o que é.
É, né? O que é a novela das 11, né? Que é longa e dramática, né? Não tem fim. Essa novela não vai ter fim. Com o anúncio das candidaturas, porque há algumas divergências no grupo. Por exemplo, há uma divergência entre se discutir ou não 14 e 16. Há uma divergência se um deputado federal irá, só um deputado federal trará a união do grupo, ou o que seria para o grupo união. Para alguns, a união do grupo seria eleger os dois deputados estaduais, e para isso precisaria de uma candidatura de dois federais, para que desse viabilidade a cada um deles, para que eles chegassem a ser eleitos na Assembleia Legislativa em Pernambuco. Outro fato que se percebe é a aproximação de Zé Augusto e Toninho do Pará. Fato notório que se percebe, Toninho, pelo que me consta a fonte da reunião, Toninho, de bate-pronto, já aceitou o Ricardo Teobaldo e disse que se Ricardo Teobaldo não desse nenhuma garantia, ele também estaria com o Ricardo Teobaldo, né? Então, essas são algumas coisas que a gente percebe que existe uma aproximação entre Zé Augusto e Toninho do Pará. A outra figura que se destaca nesse momento é o vereador Fernando Aragão. Por que Fernando se destaca? Primeiro, Fernando ganha espaço no grupo devido à opinião popular. Todos sabem, principalmente quem debate política e quem conversa conversa política com as pessoas no cotidiano, que o nome de Fernando tem crescido muito para 16. É o nome do anseio do eleitor Taboquinha. Eu não sei se vai ser o nome do anseio popular, isso só a eleição e as urnas vão dizer. Mas é o nome do anseio Taboquinha. E aí, essa discussão gira sempre em nome de Fernando Aragão, que deve sim, se acontecer o quadro que nós estamos imaginando, deve virar um dos líderes do grupo junto com o G7. Junto com o G7. Até porque o G7, né, do G7, Ernesto, Carlinhos, Elinho, Galego de Mourinha e Diomedes já anunciaram que apoiam Fernando Aragão para 2016. Né? Então, desse grupo, Fernando é líder, né? Desse grupo, Fernando deve ganhar a liderança. Acredito também que Fernando não fica com os dois candidatos a deputado, viu? Fernando deve fechar com um dos dois. Fernando deve fechar com um dos dois, viu? Ora, um diz que me apoia, um diz que me apoia, o outro diz que não. Eu vou fechar com qual? Né? Então é toda essa questão. Outra coisa, o grupo Taboquinha, e aí também tem gente que diz que a imprensa tenta destruir o grupo Taboquinha, mas outra coisa, José, que a imprensa faz é debater as ações que existem dentro do grupo Taboquinha. O grupo Taboquinha é um grupo que se apequinou tanto, que ficou tão pequeno, que hoje as grandes reuniões do grupo Taboquinha discutem questões que são ditas em WhatsApps, em grupos de WhatsApps. Que política tão pequena para um grupo que foi tão grande até tão pouco tempo atrás.
Alf, só um detalhe, às vezes se sente ainda amedrontado por uma tal de mala.
De
também.
Mala. É.
Um grupo que é influenciado em suas decisões, porque se comenta numa mala.
Exatamente.
Fica complicado.
É uma questão tradicional de Santa Cruz. Um grupo faz uma mala na frente da Solar. Inclusive, Maurício já fez um trabalho com isso. Quase morre. Outro grupo faz uma mala na Avenida 29 de dezembro. E aí, quando o grupo começa a dar ouvidos, quando os líderes começam a dar uma importância que não tem ao que foi dito numa mala por fulano ou cicrano, ou num grupo de WhatsApp, realmente tem que parar todo mundo, sentar e rever a ideia, primeiro de política, o que é política, e depois rever a ideia de grupo. A contraponto, o prefeito Edson Vieira está com o rádio ligado agora na Polo FM, porque ele ouve todos os dias o Rádio Debate. Obrigado. Comemorando toda essa situação, porque enquanto
assistindo Taboquinha, de camarote, obrigado, obrigado, de camarote.
Porque enquanto o grupo Taboquinha não consegue achar
obrigado por estar escutando o programa,
enquanto o grupo Taboquinha não consegue achar um rumo e decidir o que é que quer, e aí eu vou trazer de novo o que eu já disse essa semana: o grupo Boca Preta, para chegar ao poder, fechou em nome de Edson Vieira quem gostava e quem não gostava de Edson. Porque tinha muita gente lá que não gostava de Edson Vieira, mas mesmo assim fechou em nome do grupo de Edson Vieira numa grande coalizão. O que é que aconteceu? Vitória, né? Eu vou dar aqui, eu não quero de maneira nenhuma misturar Bíblia com política, porque são duas coisas totalmente distintas. Um é santo, outro é profano. Mas o provérbio bíblico diz o seguinte, Maurício Sobrinho, você que gosta de terminar e termina todos os dias o seu programa com uma leitura da Bíblia, o provérbio bíblico diz o seguinte: um reino dividido não subsiste.
Agora 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Abraço aqui, Vando de Zumira. Bom dia pro Vando aí, ouvindo também.
Obrigado, Vando.
É, um abraço, Vando.
É, gente fina.
Pois é. O Vando tá preocupado que a cachorrinha Pinche da sua esposa sumiu, né? Vermelho castanho, pertinho da casa dele ali, por trás do campo do Ipiranga, naquele setor ali. Diz que a esposa tá desesperada porque a cachorrinha sumiu. Então ele tá gratificando, inclusive, para quem devolver essa cachorrinha ou levar, né? A qualquer informação que faça com que Vando reencontre a cachorrinha. Cachorrinha Pinche, vermelho castanho, né? Ela desapareceu, sumiu, saiu, a porta aberta, ela pá, saiu, né? Ali por trás do naquela rua ali por trás do campo do Ipiranga. Qualquer informação você liga 9654-6308, 9654-6308 ou 9319-8490, 9319-8490. Bom dia aqui para Adeilde. A Adeilde tá mandando um alô também pra gente aqui, né? Então um abraço aí para vocês. Também Adeilde, além do Mário Deda, tem Adeilde aí também na Movelaria Nossa Senhora das Graças. Bom dia para vocês aí, tá? Um outro recadinho, o pessoal mandou aqui para mim. Deu a cachorrinha que sumiu também. Deixa eu ver. Se meu nome é Simeão, temos uma cachorrinha que é xodó da casa. Saiu hoje pela manhã de casa e sumiu. Peço, por favor, que você fale aí se alguém encontrou, pois a minha filha está chorando muito em casa. A pessoa que encontrar e devolver será bem gratificada. A raça é da cachorrinha Yorkshire. É Yorkshire. O nome da cachorrinha é Lili. Tá com o lacinho na cabeça. Que não é azul, não, viu?
Era o lacinho de Ralph.
Não sei. Ralph, você vê essa cachorrinha? De repente ela ficou com o teu lacinho, não?
Rapaz, nunca mais não, eu, né, vi uma cachorrinha dessa.
Pois é, um Yorkshire, viu? A Lili com o lacinho na cabeça, criar. Tá? O telefone 9633-2006. 9633-2006. Olha, inscreva-se no Qualipolo. São diversos cursos de férias de uma semana de duração oferecidos pelo Senai em Santa Cruz. Acontece de 21 de julho a 1º de agosto, sempre das 19 às 22 horas. O valor: R$ 65,00 para sócio do CDL e R$ 80,00 para não sócio. Inscrições diretamente na CDL. Outras informações, ligue 0800-600-9606. Qualipolo. Os cursos são rápidos e os resultados dos cursos são rápidos também. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, revisão para as promoções da semana: feijão legal 2,49, macarrão imperador 1,39, leite em pó ideal 2,99, margarina Deline, o 500 gramas 2,29, suco chamito 99 centavos, veja multiuso 2,99, leite ninho instantâneo integral 9,98, iogurte Nestlé, a garrafa de 180 ml, apenas 99 centavos. Hoje, meio-dia, tem mais um programa. Estúdio 1, eu e o Ney Lima estaremos recebendo aqui o vereador Ronaldo Pacas. Hoje, então, Ronaldo Pacas conversando conosco no Estúdio 1. Um abraço aqui, deixa eu ver, chegando muitas mensagens aqui pelo Torpedo. Bom dia, Silvio. Manda um alô aí para nós do Salão do Chocolate. É Gilderson Aleixo, no São Cristóvão. Pessoal do Salão do Chocolate, bom dia. Até parece que está tudo bem na cidade. Vocês falam dos taboquinhas. A maioria da imprensa se cala sobre a prestação de contas do São João 2013 e 2014. Júnior Madeira mandou recado aqui cobrando, que a gente fala também, cobre a prestação de contas do São João de 2013 e 2014, que está faltando realmente,
né? Tá certo, Júnior Madeira.
Está faltando realmente essa prestação de contas.
Os vereadores também pedem isso, né? A oposição.
Falta prestação de contas, falta raio-x no hospital, falta um bocado de coisa.
Foi feito um dos maiores São João esse ano, porém o do ano passado nem prestado conta foi.
É.
Né? Uhum. Então é para você ver como também tem funcionado
agora
a transparência no poder público municipal.
Júnior está corretíssimo. Agora, Silvio, eu só quero fazer uma ressalva aí. É o seguinte, semana passada aqui a gente criticou, todos nós, Eusébio, todos nós quatro aqui criticamos, a questão de uma banda como Aviões de Forró levar 200...
Não, foi o cara de chiclete com
Del Max.
Não, foi Aviões. Levar 200 Aviões. Mil reais do São João e você pra ir pra festa...
Não, foi Del Max mesmo.
Foi Del Max.
Foi discutido aqui, a verba de Diogo Moraes, a emenda de Diogo e tal.
Bel Marx leva 200 mil reais de Santa Cruz, ou sei lá, coisa parecida, e pra você ir pra festa, você passa pela frente de um hospital que não tem um raio-x, que o raio-x tá quebrado, né? Você viu como choveu de torpedo.
Elogiando o São João.
Elogiando o São João e criticando a nossa posição.
Uhum.
Então, às vezes isso acontece porque parte da população gosta.
Obrigado. Um abraço aqui, final do telefone, 2417. Não vou falar exatamente o que se colocou aqui, mas elogio aqui a Polo FM, o programa e os profissionais do programa. Agradeço bastante, tá? Obrigado mesmo. Uma pessoa aqui, o Clenilson, diz que minha cunhada foi no posto do bairro Bela Vista e a energia estava cortada, as vacinas não estavam boas. Que chance foi essa? Clenilson, final do telefone 8062, fazendo críticas também aqui à administração municipal. Meus amigos, me respondam. Se os 7 vereadores apoiaram Luciano Bivar e na eleição candidato dos vereadores tiverem mais votos aqui em Santa Cruz do que o de Zé, vocês acham que ele ainda vai ser o líder? Final do telefone 2113. Essa novela Taboquinha conta a história de um rei que fez um parque das feiras para o bem de todos e muitos têm inveja e o final todos sabem se dar mal. Ronaldo mandou recado. Essa novela do grupo Taboquinha tá pior que a fita do filme A Lagoa Azul, não acaba nunca. Minha cunhada foi no... Isso aqui é mesmo do Clenilson. Silvia, as máquinas que estão na PS-160 são as que vão fazer a duplicação?
As que eu vi é da adutora do...
Agreste, né?
Do Agreste, que vai trazer água da transposição em 2015.
Eu também não vi, não, né? Eu tenho que procurar isso. É 2015, né?
É ano que
2015,
vem, né?
2015,
é. Pensei com o prefeito segunda-feira, ele garantiu que começa a estrada.
Mas essa garantia faz muitos anos, né?
Não há dúvidas.
Tô dizendo que ela vai começar, eu tô dizendo na informação, que ele garantiu.
De ser feito um dia vai ser.
Não há dúvidas que a estrada vai começar e vai começar agora. Quem estiver imaginando.
Inverso para de campanha, né?
Não, ela vem um processo desde o ano passado, Natália. Você sabe que as obras...
Processo da bexiga de...
Mas são as obras onde a gente vive.
O que eu vejo é toda hora medindo a estrada, mas mede, rapaz. Tanta gente com relação, lá medindo.
Só um esclarecimento. Eu tive informações com a questão do raio-x, que tem vários problemas nesse sentido e tanto estão organizando o raio-x, né, consertando e
esse raio-x não
comprando equipamentos.
Mais. Na realidade tem que procurar
como
um novo.
Outra opção também já está sendo vista pela secretaria para resolver esse problema, Ralf. Foi a informação que chegou a mim.
Bom, agora 10 horas e 13 minutos. Diga,
Leone. Só a questão, o Ralf abordou aí, que teve com o prefeito disse, garantiu que essa estrada realmente vai sair. Eu acredito piamente na palavra. Marconi,
ontem faltou energia lá na Palestina, né? No bairro Palestina, foi? Né? Numa parte da Palestina, né? Márcia sabe disso. E ontem não tivemos sobre o programa, mas ontem o blog do Marconi trouxe que o prefeito... Foi o prefeito Diogo, não lembro bem, que deu prazo, né, para o início, conclusão. Bom, enfim, a gente não...
Eu acredito que essa obra vai sair, porém, a gente só vê como as coisas é tratada em Santa Cruz. É uma obra que há 7 anos vem sendo prometida, as promessas se renovam. Agora, durante a campanha, ela vai ser renovada para ter uma garantia da sua conclusão num prazo de 25 meses, se eu não me engano, 7, 8 quilômetros, vai se passar aí 2 anos. É, se cumprir então, o prazo. Se então cumprir o prazo.
Com
dois anos
para se fazer. Pronto, aqui. A matéria foi essa aqui, que estava até pronta para ontem, a gente ia até trazer em pauta aqui. A obra fruto da união entre o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, e o deputado estadual Diogo Moraes, a duplicação da PE-160 é uma das mais aguardadas obras de infraestrutura do distrito de Pão de Açúcar e Santa Cruz. Orçada em mais de 64 milhões, a obra irá restaurar a atual estrada e uma nova será construída, o que irá melhorar o escoamento da produção têxtil do polo de confecções. A duplicação, aqui abre aspas, a duplicação da PE-160 é fundamental para o pleno desenvolvimento de toda uma região que gera emprego e renda e é exemplo em todo o Pernambuco, disse Diogo Moraes. E a manchete é: duplicação da PE-160 deverá ser entregue em 540 dias.
Eu só queria ressaltar uma coisa. Tem essa história, tem essa ideia que a gente fala, que é verdadeira, da obra eleitoreira. A obra vai começar agora por causa da eleição. Isso é um fato. Agora, isso não é...
Ninguém sabe se termina
não, depois da eleição. Isso não é uma prerrogativa apenas do deputado Diogo Moraes. Quem não lembra que, por exemplo, a água de Taboca chegou faltando uns 7 dias para a eleição. Em 98.
Em 98, né?
É. Uhum. E até hoje essa água nos serve. Se a estrada começar, que seja eleitoreira,
terminar,
vai nos servir do mesmo jeito. Agora, é um absurdo e é uma falta de gestão impressionante você fazer 7 quilômetros de asfalto em 2 anos. Isso é. Eu não entendo de engenharia, mas. É preciso você enxergar quando você olha para as outras obras que são feitas.
É uma firma muito pequena.
Por exemplo, a o acesso que foi feito de Abreu e Lima para a Arena Pernambuco foi em quanto tempo?
Meses.
Bem pouquinho meses. Aí em 2 anos. E a mesma firma que vai fazer aqui?
Aqui, Ralf, é porque são. A gente tem que observar como um todo. Primeiro, nesse prazo aí, tem as pendências judiciais que você sabe que não vai ser só restaurar a estrada.
Lá tem
que
ser... Lá tem.
Não, mas tá incluído nisso, pra questão da Copa, você tem que saber que é diferente. Copa do Mundo, foi criada uma lei específica pra Copa do Mundo e a FIFA é quem mandava. Por aí você tira. Copa do Mundo, você tem que olhar a parte, né? E aí, a gente tem que ver que tá contando a desapropriação. Para você ter uma ideia, nesse início da obra, serão 3 frentes de trabalho, né? Serão abertos 3 frentes de trabalho, ou seja, nos trechos onde vai ser mais dificultoso ou que vai causar mais impacto, serão 3 frentes de trabalho justamente para terminar mais rápido. Agora, que claro, tem outros trechos que vai ser mais complicado.
Eusébio, sabe o que é que
deixa... 7 quilômetros só.
Sabe o que é que deixa a gente
E se o cabeça firma fosse fazer uma obra na Serra da Rússia, quantos anos levava?
Ralf, só um detalhe, antes de você concluir... Eu acredito só o seguinte, eu acredito, e foi eu justamente que trouxe essa questão aqui, é um absurdo, eu só acredito que essa obra vai ser concluída, sabe por quê? Porque o governo vai ser outro. A partir de janeiro de 2015, o governo é outro. Ou o secretário da Fazenda, ou o senador Armando Monteiro. Só um detalhe. Eu acredito que vai ser concluída dentro desse prazo, porque o governo vai ser outro. Porque se dependesse do governo que aí está... Ora, uma cadeia pública faz 6, 7 anos que está sendo construída em Santa Cruz. Que é dentro de um terreno de 100 por 100 metros. 100 por 100 é o terreno da cadeia. Faz 7 anos que está sendo construído. Uma escola técnica, que é dentro de um terreno que mede 80 metros de largura por 147 de comprimento. Faz 3 anos que um governo do estado não inaugura. Eu vou acreditar que se fosse esse governo, 8 quilômetros de estrada ou 7, ia ser feito em 2 anos? É brincadeira, é acreditar em Papai Noel.
Ô Leonardo, aí você diz, também, você Leone. Diz, peraí, só fala aí, Eusébio. Aí você diz, não, porque você tá defendendo. Você tá defendendo demais.
Ele tá dando o ponto de vista dele.
Não, eu tá defendendo, Leone colocou aqui um ponto de interrogação muito grande. Aí ele diz assim, vai mudar de governo. Nós sabemos que vai mudar, ou um ou outro, né? Aí quando muda, Leon, é engraçado. Aí os governos dizem, eu vou arrumar a casa. É, aí não vem arrumar a BR, não. Vem arrumar a casa. E aonde vai ficar? Daqui pra Pão de Açúcar, né? Aí vai arrumar a casa, aí quando passa um ano, o governo tá arrumando a casa. Só arruma aqui pro lado de Santa Cruz. Pro lado dos outros cantos não arruma, não. Aí diz, ó, o governo tá arrumando a casa, a firma vai voltar, porque num prazo de 2 anos e meio, daqui pra Pão de Açúcar, não é máquina não, é a carroça de burro que tá carregando os transportes.
Bom, 10 e 18, pra gente fechar, só o ponto de vista de que você queria complementar alguma coisa, pra gente fechar.
Não, é porque assim, da forma que Leone fala, é como se o governo de Eduardo Campos e a continuação de João Lira tivesse sido um desastre. Né? Se a gente tem problemas aqui na cidade e acha que deveria ter sido mais, né? Primeiro a gente tem que saber que a gente cobra pouco e errado. Né? A gente cobra pouco e errado. A gente cobra que não venha fiscalização para cá. A gente cobra a estrada de muito tempo e cobra a água. Só isso, né? E cobra errado. Porque você vê pressão. Mas você vê pressão.
Ninguém quer fiscalização.
Pois não, pode continuar. Pode continuar,
Zé. A população, você não vê manifestação da população fazendo cobranças ao governo, né? Se o governo vem fazer cobrança aqui, a gente expulsa, né? Mas a gente não vê a população cobrando seus direitos, né? Problemas de escolas, a gente vê escolas aí, mas tem escola do governo do estado que não tem as mínimas condições de ter aula, né? Você vê a população cobrando isso? Não vê. Né? Aí você vê a questão da Compesa. Se a questão da água aqui na cidade é um caos, né? Mas você vê a população cobrando isso? Não vê, né? A população cobra pouco e mal, né? Em outras cidades que são mais organizadas e a população cobra, o governo do estado esteve presente, né? Tanto é que o governador Eduardo Campos, essa candidatura dele não é avulsa não, minha gente. Ele tem 80% de aprovação no estado. 80%. Agora, se a gente tem a cadeia que passou um tempão aí parada, que agora eu vi que tá bem acelerada aí, é por culpa nossa. A gente que não cobrou.
Eu discordo de você, José. Eu acho que é culpa de político incompetente.
Também, mas e a gente que cobra dos políticos,
porque,
não?
Veja só, eu discordo.
A gente cobrar tem que saber votar.
Eu que sou.
E isso é votar. Culpa nossa, não?
Exatamente.
O político vota pela gente?
Não, mas o povo de Santa Cruz tem que saber votar.
Eu sou um grande admirador dos posicionamentos de Eusébio aqui. Agora, eu discordo de você em quase tudo que você diz. Primeiro, fiscalização.
Admiração.
Não, isso eu tô falando nesse fato, nesse ponto de hoje. Primeiro, fiscalização. A revolta da fiscalização é porque o que a população esperava era, primeiro, que tivesse o mesmo comportamento que se tivesse em Santa Cruz, tivesse em Toritama e Caruaru, e não foi assim. Eles se instalaram nitidamente dentro do Moda Center, e Pão de Açúcar, Toritama e Caruaru, nada. A outra coisa é que Santa Cruz, essa ideia que se vende, que o povo de Santa Cruz não está se formalizando, é mentirosa. Santa Cruz está se formalizando, agora é preciso que se formalize gradativamente. Por quê? Porque o governo não investiu um centavo para que a gente criasse esse gigante do comércio de Pernambuco, que é a indústria de confecções de Santa Cruz. Me diga uma obra estruturadora de qualquer dos governos, a não ser doutor Arraes, com água e energia, que fez com que a economia de Santa Cruz crescesse. Então, se eu não dou, eu tenho que cobrar de uma maneira gradativa, para que as pessoas vão tendo condições. Depois, a questão da Compesa. Aí eu concordo com você, que aí é o povo. É o ponto que eu concordo com você. Por quê? Porque a frente ficou falando quase só sobre essa questão de Compesa. Uhum. E a população
convocou o povo
e ficou falando só. Aí o povo prefere pagar achando ruim ou não pagar
o que não recebe.
O que não recebe, de que ir lá e reivindicar seus direitos. Agora, um governo que concordo com você, bem avaliadíssimo, né? Bem avaliadíssimo. Se você for em Caruaru, você vê todos os motivos do mundo para se votar em Paulo Câmara e em Eduardo Campos. Para onde você vira? Olha, tem ali na entrada do shopping de Caruaru, de quem está chegando do Recife, tem 3 hospitais, Márcia. 3. Um do lado do outro. Um do lado. Não é que é um raio de 1 quilômetro, não. É um parede e meia com o outro. Agora, aqui em Santa Cruz...
Parque das Feiras ali, agora...
O Parque da Sulanca. Agora, em Santa Cruz do Caparibe... Em Santa Cruz do Caparibe, nós temos uma ação do governo do estado que foi feito porque ele não foi bem recebido em Santa Cruz...
Na entrega das casas, que foi o calçadão,
que diga-se passagem, uma grande obra, e o prefeito Edson Vieira está de parabéns.
Foi quem apresentou.
Foi quem pediu, foi quem reivindicou. O prefeito Edson Vieira está de parabéns. Então está lá o calçadão com 13 milhões de reais do governo do estado investindo em Santa Cruz. Está de parabéns o governador Eduardo Campos e o prefeito Edson Vieira. Agora, a gente não pode se satisfazer com isso. Por quê? Porque nós temos uma cadeia que não termina, nós temos uma escola técnica que está lá se deteriorando sem inaugurar, nós só andamos em buraco quando se fala em PE. PE 160 é buraco para todo lado. Quer dizer, quando foi? Você lembra a agilidade que foi? A agilidade que foi para se concluir a estrada até o Lampião, porque ia ter a Paixão do Cristo em Fazenda Nova? A Paixão do Cristo é uma vez por ano. Nós temos compradores toda semana em Santa Cruz. Uau. E simplesmente o governo do estado preferiu... Eu vou lhe dar agora, só para não perder a linha de raciocínio. O governo do estado preferiu esquecer Santa Cruz aí por conta dos políticos também. Porque foram todos pro colo dele. Todos pro colo dele. Zé Augusto veio falar mal dele agora, mas
foram brigar por uma foto dele.
Foi, Zé Augusto brigou.
Pra ter a foto
pra
dele.
Pra ter a foto dele. Aí Edson Vieira com ele, Diogo com ele, nós temos o Armando Monteiro que veio falar mal dele agora, porque é eleição, mas antes dava aval. Humberto Costa não abre a boca pra falar mal dele. Então, a culpa é nossa também, porque escolhemos mal.
Concordo plenamente com o que você disse. Concordo plenamente no que você disse, Ralf. E a discordância é só no, na parte da questão, porque você vê a questão da fiscalização, vê o povo, mas você não vê o interesse que está aumentando gradativamente a questão da formalidade, mas você não vê o povo interessado nisso, não.
Bom, 10 horas e 25 minutos.
Não, eu queria só dar uma,
a gente já estourou bastante.
Olha, aqui, como o Ralf falou, passar sete anos esperando esse fato acontecer só daqui para Pão de Açúcar, não vamos falar nem no resto. 7 anos, ainda chega uma firma. Se acontecer, ainda pedindo 2 anos e...
2 anos.
2 anos ainda, né? Para se concluir 7 quilômetros. Aí chega as arrumações das casas, depois dos governos, vai para 3 ou 4 anos. É brincadeira.
Eu sei que vou
fazer de jumento.
Um abraço aqui, final do telefone 2920. Um abraço, e a BR-104 vai terminar quando?
Pois é.
Também.
Realmente a culpa é nossa, brincadeira, né? Somos representados por péssimos políticos, culpa toda nossa. Paulo mandou um recado
só
aqui.
Só rapidinho, essa história da culpa ser do povo em determinadas obras aí que estão paralisadas e o povo não cobra, eu isento totalmente a população.
Mas o povo cobra.
Eu isento a população, sabe por quê? Porque não é a população que pega o político, muitas vezes, a população de uma forma geral, que pega o político, bota ele debaixo do braço e faz um carnaval na rua com girândulas, com carro de som, para assinar uma ordem de serviço. Quem faz isso é o político. O político é quem assina a ordem de serviço, mas, dizendo que vai fazer a obra.
Mas a população pega esse mesmo político na eleição, bota ele em cima do reboque, solta a girândula, veste a camisa azul, veste a camisa vermelha para ir representar ele.
Concordo com você. Agora que quem vai e faz o carnaval dizendo que vai assinar a ordem de serviço e a obra vai ser concluída dentro daquele prazo, é o político. Então, esse é quem tem que ser. Olha, o totalmente responsável.
Pra eu encerrar.
O totalmente responsável.
Porque a gente, meio dia eu tenho ainda Roma do Parque que eu vou receber aqui, eu quero ter tempo
Santa Cruz. Dá de 10 a 15 mil pessoas, facilmente, no comício de Santa Cruz.
Com certeza.
Você já imaginou se juntasse os dois comícios, 30 mil pessoas reivindicando pela cadeia, se ela já tinha saído?
E aí, eu vou, só um bem rapidinho, Silvio. Fernando Aragão, eu sei o que você passou aí de ser distorcido suas palavras, porque eu disse que a culpa é nossa. Em momento nenhum eu disse que a culpa era só da população, a culpa é nossa, porque o político, que é quem tem que estar cobrando lá, é eleito por nós, e é justamente isso que acontece, Ralf. Chega o político aqui e reúne 15 mil pessoas de um lado, 15 mil pessoas do outro, e elege ele. A culpa é de quem?
É do povo. 10 horas e 27 minutos, 10h27, uma preocupação, vocês citaram muita coisa aqui, mas uma preocupação grande que eu tenho. A gente tá aí, acho que há uns 2 anos atrás e há pouco tempo, é que um político ou dois políticos aqui discutiram essa questão, que é a questão dos esgotos de Santa Cruz. Você vê, qualquer chuvinha aqui estoura tudo. Chuvinha de 40 milímetros estoura tudo aqui, né? Santa Cruz está com esses arranha-céus aí sendo construídos, com cano de 150, né?
Vai prometer com tendo aqui,
canos, né? de 200 para despejar aqui, bairros inteiros. Bonitão. Aí você imagina agora com esses edifícios que estão aí, a cidade crescendo, loteamentos sendo construídos. É, a cada dia que passa, um novo bairro reformado em Santa Cruz do Caparibe, e Eduardo Campos veio aqui, assinou a ordem de serviço para o esgotamento sanitário, todo mundo calou, ninguém diz mais nada, né, o que aconteceu, perdemos o recurso, que o que eu sei, a informação que eu recebi aqui, foi perdido aquele recurso, um segundo já, porque isso aí já vem da década de 90, o esgotamento sanitário de Santa Cruz, fazer toda a rede de esgoto de Santa Cruz, perdeu-se, fez um novo projeto, o governador assinou, não começou e ninguém fala mais, mas a gente está em período de campanha, esse assunto vai ser discutido e vai ser prometido, reprometido, se a palavra existe, se é que existe, né? Vai ser reprometido. 10h29, Leandro e Souza, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, um abraço ao vereador Zé Elias, que está lá ligado, ouvindo o programa.
Abraço, Elias, um abraço, Eusébio.
Abraço, mandar um abraço também para Edmilson Menino, Aurimar Ramos.
Você Paulo mandou Roberto. Uma parte para... Pra Natália, e ficou com uma parte ainda.
É, né? Foi porque eu não pude vir segunda, e aí ele disse que não pegava uma lista, que a lista não era passada por ele.
Todo mundo falou mal de você segunda aqui, só eu lhe defendi.
Tá vendo?
Bom, mas vamos lá.
E aí, um Paulinho Roberto, Jax Barro, Jailza Souza, Maciel Nascimento e Jonas Pereira.
Obrigado. Um abraço, Ralf Lopes, até amanhã.
Um abraço, Silvio, vou mandar um abraço pra galera do Face aqui, é o Israel Moura lá na Magana, José Mário, para Jaimere Minerva e suas irmãs que estão lá no São Jorge, um grande abraço. O Elton Gomes, o original, Coronel Vareda.
Ah, Coronel Vareda,
Coronel Vareda, um grande abraço. Gilvan Clemente, José Roberto, a Andréa Simplice e seu esposo George, Jonas Pereira, a Lurdinha, Marcelo Silva, Elisângela Cristina, e também para o Oswaldo Lima, o Cleidson, Jânio da Magana, Paulo Silva, o Júnior, o Diano, e prefeitura.
Muito bem, um abraço então. Com a música de BG. Mas a música de BG. Vamos lá.
Baixinha.
É baixinha, vamos lá. A música de BG. Escuta só.
Um abração aí para os agentes, viu, Silvio?
Fala,
os agentes BG. Anemias. Marcelo, Refrágio, Robério, Maxwell, Leonardo, Rafaela, Ricardo, Luana, Jair e Nanda. Um abraço também para Galego do Lavador, né? Galego que não perde um só programa, né? Um abraço para Paulo de Vigário,
Paulo,
que
abraço,
não
Paulo.
Perde um só programa,
obrigado
Paulo
mesmo.
De Vigário e sua família. Também para Riva de Jordão Félix. Riva, um abraço para você e Rivinha, que também não perde um só programa, né? Um abraço também para Adriana Pinto, Isito e Edith Arruda, que estão ouvindo o programa. Um abração também para Zé de Jorge, um abração para Zé de Jorge aí na Rua 4, Lício das Malhas e todo jogador de dominó que estão aí na calçada de Lício das Malhas. Um abração também para Preto da Máquina, que não perde um só programa. E um abraço especial para Messias do Bar, que também está ouvindo o programa. E um abração a todos da Vila do Pará, que todo mundo pulou lá.
Muito
e também
bem.
Estão na Polo. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, porque Deus existe. E vamos mudar os destinos de Santa Cruz, cada vez crescendo
muito
mais.
E agora, todo mundo junto com Natália Ruda, escuta só. Essa é a música de Natália.
Eu não sei nem balançar nesse ritmo.
Todo mundo.
Um abraço, Nicolau.
Já que vocês pedem, a voz do povo é a voz de Deus.
A música de Natália, né? Escuta só.
É.
Escuta só.
Nicolau.
Um abraço,
Marcelo,
de manhã da Polo. Amanhã a gente tá de volta com Rádio Debate. Tchau.
Obrigado.
Polo FM.